Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 27 de abril de 2017 e começa agora a 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 6 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. E em seguida da reunião, confira também a entrega das moções congratulatórias do mês de abril. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 2 minutos do dia 27 de abril do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores José Luiz fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador, da vereadora Janete, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
É da Epístola de Tito. Vício dos crentes, Com efeito, há muitos insubmissos, charlatões e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhes a boca, porque transformam famílias inteiras, insinuando o que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Esta asserção reflete a verdade. Portanto, repreende-os severamente para que se mantenham sãos na fé e não deem ouvido a fábulas judaicas nem a preceitos de homens avesso à vontade, à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos, descrentes, nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. São as palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores José Luiz por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e à vereadora Janete por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior, solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Entidade: presidente da Associação Divinopolitana de Ciclismo, senhor Mozart. Falar sobre projeto da Associação Divinopolitana de Ciclismo. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 035 de 2017. Dispõe sobre apresentações, distribuição de materiais impressos e produto nos logradores públicos que possuem semáforos de pedestres e veículos no município de Divinópolis, de 24 de abril de 2017. Autoria: vereador Edson de Souza. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei número CM 061 de 2017. Altera a Lei número 7.554 de 2012, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em via pública, de 25 de abril de 2017. Autoria: vereador Edson de Souza. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei número CM 062 de 2017. Altera a Lei número 6.158 de 2005, que dispõe sobre a abertura e fechamento de valas nos logradores públicos do município de Divinópolis, de 25 de abril de 2017. Autoria: vereador Edson de Souza. Quórum: maioria simples. Emenda aditiva CM 017 de 2017 ao projeto de lei CM 039 de 2017. Artigo 1º do projeto de lei CM 039 de 2017, que altera dispositivo da lei número 1071 de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 45 da Lei 1071, de 21 de novembro de 1973, passa a vigorar acrescido do parágrafo 5º e 6º com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Deverá constar na frente do imóvel residencial um suporte elevado para colocação de lixo proporcional ao imóvel construído, que terá suas medidas estabelecidas pelo órgão competente do Poder Executivo. Autor: vereador Cleitinho. Secretaria Municipal de Saúde, Divinópolis, 25 de abril de 2017. Contabilidade, ofício da contabilidade número 64 de 2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, seguem anexos as demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de março de 2017, enviadas ao Conselho Municipal de Saúde, para fins de prestação de contas com base na Lei 2.913 de 1991. Agradecendo antecipadamente a atenção, subscreve-me atenciosamente Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Resende, diretor financeiro. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que proceda a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação no número 218 de 2017. solicitando o calçamento da Rua Santa Cruz entre a Avenida dos Tubarões e Rua Novo México, no bairro Campina Verde. Indicação número 219 de 2017, solicitando colocação de um poste com luminária na Crepúsculo, próximo ao número 421, no bairro Campina Verde. Indicação número 223 de 2017, solicitando colocação de calçamento da Rua Almeida Júnior entre Cristo Redentor e Santa Cruz, no bairro Campina Verde. Indicações, vereadora Demir. Indicação número 331 de 2017, solicitando colocação de redutores de velocidade, quebra-molas e de uma faixa de pedestre na Rua Santarém, em frente à Escola Municipal Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Indicação número 332 de 2017, solicitando a construção de redutores de velocidade na Rua Olímpio Gomes Branquinho, próximo ao número 1361 e 1521, no bairro Nova Holanda. Indicação CM número 333 de 2017, solicitando efetuar o recapeamento do asfalto da Rua Brigadeiro Cabral, iniciando no bairro Interlagos até o aeroporto Brigadeiro Cabral, no bairro Jusa Fonseca. Indicações, vereador Adair Otaviano. Indicação número 542 de 2017, solicitando capina e limpeza nos seguintes trechos: Rua José Leite de Carvalho, próximo ao número 60, no bairro Danilo Passos. Rua Itaobim, entre Francisco Gontijo e Antônio Dias e Itinga, no bairro Bom Pastor. Rua Matheus Leme, esquina com a Rua Nilo Fonseca, no bairro Ponte Funda. Rua Madre Tereza de Calcutá, em toda sua extensão, no bairro Serra Verde. Rua José Teodoro Ferreira, em toda extensão, do bairro Dona Rosa. Rua Corvino Diniz, em toda sua extensão, no bairro São Paulo. Rua 4, na Rua Brasileira, e Rua 6, em toda sua extensão, no bairro Marajó. Indicação número 543 de 2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a limpeza e varrestão das vias principais do bairro Esplanada. Indicação número 583 de 2017, a possibilidade de fazer pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico nos seguintes trechos: Rua Maranhão, entre Mendes Mourão e Divino Espírito Santo, Jardim Nova América. Recapeamento asfáltico na Rua Bom Sucesso, próximo ao número 583, no bairro Interlagos. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM 687 de 2017, solicitando construir uma passagem elevada com faixa de pedestre, bem como sinalizações com placa no local onde se encontra a Escola Municipal Bom Pastor, avenida, entre a Avenida JK e Rua Itutinga, na Rua Florida. Solicitando informações complementares sobre todas as festividades realizadas por ocasião do centenário de Divinópolis, constando cópias do contrato, relatório, gastos e leis correlatas, pagamentos, cheques e notas fiscais, fotografias do mesmo, requerimento número 053 de 2017. Requerimento número 054 de 2017, solicitando informações completas sobre todas as festividades realizadas por ocasião do centenário de Divinópolis, constando cópias dos contratos, relatórios de gastos, leis correlatas e pagamentos, cheques, notas fiscais e fotografias do mesmo. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 810 de 2017, solicitando instalação de poste com luminária na Rua Marataízes, próximo ao número 280, no bairro Candelária. Indicação número 820 de 2017, solicitando patrulhamento, capina e limpeza na Rodovia dos Batistas, no bairro Ipiranga, bem como suas mediações. Indicação CM número 850 de 2017, solicitando um braço com luminária e poste que fica na Rua Espírito Santo, 2200, no bairro Jardim Nova América. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 877 de 2017, solicitando a possibilidade de dispensa de pagamento de taxas de procedimento para funeral e enterro aos usuários que comprovem doação de órgãos ou tecidos de parentes ou familiares residentes em Divinópolis. Indicação CM número 881 de 2017, solicitando limpeza da rua de Di Barbeiro, no bairro Lagoa dos Mandaris, em toda sua extensão. Indicação CM número 887 de 2017, solicitando possibilidade de capina e limpeza da rua Antônio Florentino, entre Avenida JK e Rua Itapecerica. Indicações vereador Josafá. Indicação número 882 de 2017, vereador, para que seja realizado poda de árvore na rua Minas Gerais, confrontando com a rua 10 de outubro, número 341. Indicação número 883 de 2017, para que seja solicitado limpeza de fossa na rua Massatoni Sebastião Marques, número 867, no bairro Jardim Copacabana. Indicações vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM 753 de 2017, através do departamento próprio, seja providenciado a instalação de braço de luminária na rua Samambaia, frente ao número 591, no bairro São Lucas. Indicação número CM 757 de 2017, que seja providenciada a limpeza e a possível colocação de cerca em um lote de terreno, cito na rua Límpio Gomes Branquinho, número 810, entre ruas Cambuci e São Mateus, no bairro Mariterra. Indicação número CM 808 de 2017, que seja encaminhado o anteprojeto em anexo que dispõe sobre acessibilidade no município de Divinópolis. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 781 de 2017, solicitando que seja realizada a limpeza do campo de futebol localizado à rua Machado Filho, no bairro Santo André. Indicação número 796 de 2017, solicitando manutenção de sede da unidade de saúde do bairro São José, reformas na parte hidráulica, elétrica, telhado, portas e construção de rampas de acessibilidade. Indicação número 797 de 2017, solicitando implantação à equipe de atendimento à população da unidade de saúde do bairro São José. Indicações vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção de pesar número CM 027 de 2017, que seja concedida uma moção de pesar pelo passamento do senhor José Duarte Pires, senhor Zé Tureba, ocorrido no dia 24 de março de 2017, devendo ser feita a comunicação à família enlutada. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Quero agradecer a nobre secretária por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Relatório, né, da audiência pública da Copasa, a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, convocou a população divinopolitana e as autoridades responsáveis a participar da audiência pública realizada aos 17 dias do corrente mês, às 19 horas, no plenário vereador Dr. Josimo Ramos Couto. na Câmara Municipal, onde foi discutido junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, sobre o planejamento e execução das obras previstas no tratamento do Plano Municipal de Saneamento Básico no município de Divinópolis. Na ocasião, também foi abordada a construção de uma represa na comunidade de Córrego do Paiol. Estavam presentes 15 vereadores e a conclusão da audiência foi um encaminhamento que nós realizaremos que dá por encerrados os trabalhos a ela designados. Na oportunidade, registra-se que a presente comissão não medirá esforços para acompanhar de perto e fazer cumprir na sua íntegra todos os compromissos perante a ela firmados. Em especial, ao requerimento da CM087-2017 encaminhada à Copasa com as devidas reivindicações. Eu gostaria de ler as reivindicações que foram registradas aqui no requerimento para que seja registrado. Primeira indicação. O licenciamento já está autorizado pelo SUPRAM ou órgão ou outro órgão. Nós queremos esclarecimento sobre a renovação do decreto 2011 sobre o tratamento do esgoto. Qual a consequência para a população? Os córregos estão servindo de coletores para a Copasa? Onde a Copasa joga todos os dejetos? No bairro Jardim das Mansões, há 40 anos, sem rede de esgoto e sem coleta. Qual a previsão para a instalação da rede? Quando e qual a previsão do esgoto a ser tratado, já que foi suspenso do decreto de 2016 e não faz diferença para a empresa? Qual a previsão de tratamento de água do bairro Serra Verde e limpeza do córrego? Qual o motivo da falta de água nos bairros Bom Pastor, Alvorada, Serra Verde, Alto das Oliveiras, Rinaldo Campos e Nova Fortaleza 1 e 2? Explicações sobre a má qualidade do serviço prestado pela Copasa, como, por exemplo, buracos abertos, vazamento de água, falta de água, dentre outros. Décimo. Qual a previsão para a solução do problema do bairro Jardinópolis? Qual seja, esgoto vazando na rua Limeira e caindo no córrego? Qual o valor que a Copasa arrecadou de 2013 até 2017 com a taxa de manutenção do esgoto? Como serão efetuadas as obras às margens do rio Tamisirica? Existe por parte da Copasa algum projeto ambiental voltado para o município de Divinópolis? E qual o seu andamento? Por fim, requeremos ainda a publicidade mensal do passo a passo das obras das estações de tratamento de esgotos, AES, realizada pela Copasa. Justificativa. Considerando que as referidas reivindicações foram extraídas da realização da audiência pública com a população de Divinópolis, considerando que o evento mencionado contou com a participação efetiva de vários segmentos da sociedade, considerando que são legítimas as reivindicações, nestes termos, pedimos deferimento. Sem mais por hoje, senhor presidente, a Comissão de Infraestrutura agradece a palavra.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Ademir. E em seguida passaremos à tribuna livre. Convido o senhor Mozart Paulino Prado, que falará sobre o projeto da Associação Divinopolitana de Ciclismo, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde. Eu cumprimento aqui o presidente Adair da Câmara, aos membros da mesa, aos vereadores e vereadora e a Assembleia aqui, em especial o Major Leondas, que sempre tem acompanhado aí os trabalhos da DC, e meu amigo Lúcio Lídia há muito tempo. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade. É a terceira vez que eu venho aqui na tribuna, em especial estar falando agora sobre a ADC e o esporte. Mas antes disso, eu queria deixar aqui uma parte, aqui um elogio, né, para a Câmara, que tem a oportunidade aí de estar fazendo um trabalho excelente devido a essa renovação que foi feita, que a sociedade tanto espera que essa casa faça projetos que vá de encontro às necessidades da comunidade. Então, houve uma renovação muito grande e a gente está sentindo que essa renovação foi benéfica e está trazendo bons frutos. Então, a gente espera que isso continue, que nesses 4 anos aí a gente possa, no final, ter um balanço positivo. E a segunda coisa que eu queria colocar aqui, antes de entrar no mérito da ADC, com relação à parte bíblica. É louvável que essa casa sempre leia um termo da Bíblia, né, que sem Deus a gente não é nada. Porém, a gente deve colocar em prática. Não basta a gente estar lendo meramente e não fazer obras nenhuma. Apesar de a gente ter muita lei, né, uma das coisas que a gente vem solicitar aqui também é que determinadas leis que tem hoje o município, que sejam mais abrandadas, que sejam mais fáceis de ser colocadas em prática, principalmente no que tange aí ao esporte. Né? Jesus, quando veio aqui, tinha muita lei. Ele não veio para contrariar as leis, veio para fazer o bem, né? E curava até em dias de sábado, né? E foi perguntar: eu posso curar em dias de sábado? Aí ele foi questionado pelos mestres da lei: sim, eu posso fazer o bem ou o mal. Então aqui a gente está a mesma coisa, a gente está querendo fazer o bem, mas tem lei demais da contra que vai em desencontro com a sociedade. Então é que essas leis que vêm prejudicando, né, é que eu falo na parte de esporte, que essas leis sejam um pouco mais abrandadas e analisadas aí. Ninguém quer fazer nada contra as leis do país, mas tem que ser renovado. Outra coisa que eu queria deixar bem claro: a associação, eu tenho sempre falado que ela é apartidária. A gente não apoia nenhum candidato, o que a gente apoia é a causa e a ideia, e aí o esporte aqui vai na frente. Então eu tenho tido a oportunidade aqui de estar visitando alguns gabinetes. Outros eu não fui por falta de tempo, né, e falta até de coincidência de horário. Então, os projetos que eu tenho conversado com os vereadores aí, são projetos, né, que a gente sente que os ciclistas, né, e os desportistas estão querendo. Eu não levo nenhum projeto para um vereador e para outra a mesma coisa, não. Eu não faço leilão. Se um vereador quiser o apoio da associação, a gente está lá à disposição para estar ajudando. Então, se tiver algum projeto aí, que foi a associação e foi o vereador que está colocando aqui na casa, que não se leve em conta o partido, se leve em conta o que a associação, o que a comunidade quer. Né? Problemas partidários e internos, eu sei que todo lugar tem, mas no esporte a gente não pode ter em consideração isso. Né? Para a gente ter uma sociedade melhor, eu acho que a gente tem um tripé perfeito, que é educação, saúde e esporte. A gente está atuando em um desses tripés, que é o esporte. A gente tem certeza que se o esporte for bem incentivado dentro da sociedade, a gente vai colher bons frutos. E a outra coisa é com relação, aí eu peço aí ao presidente, aí, senhor Adair, aí, que vê como está o andamento aí da colocação da cruz para todos os povos, que vai ser um benefício muito grande para todos nós da sociedade. A Associação de Metropolitana de Ciclismo foi criada em 2008, né, foi eu mesmo que criei a associação, com o intuito de estar divulgando o esporte e o ciclismo em todo o município e principalmente a parte de mobilidade urbana. Então, o que a gente está querendo aqui é que a gente crie projetos, né, que o legislativo vá junto com o executivo e crie projetos na parte de urbanização e mobilidade urbana dentro do município, que infelizmente a gente, né, só tem visto falar e não tem colocado em prática. E esse hoje é uma das coisas que tem no mundo inteiro a utilização de bicicleta como veículo para transporte no trabalho, na escola, né? E aqui a gente não tem. A gente colocou com muita dificuldade, né, um bicicletário aqui, a gente fez com todo carinho aqui em frente à Câmara, né? Foi o vereador Ipente Júnior que apoiou com os meios legais, mas atrás disso, quem correu atrás e quem que bancou o projeto foi a associação e os ciclistas. Em prol de quê? Do trabalhador, para a gente ter um local apropriado aí para estar colocando a bicicleta aí das pessoas que utilizam aí no seu dia a dia. A gente tem pedido e solicitado aí também, né, a parte lá da Pitangui. A gente tem a ciclovia lá, a ciclofaixa, né, que foi implementada aí, né, e não foi consultada a DC. Então a gente pede que não só o legislativo, o executivo, tudo que for feito aí e que envolver a bicicleta, que a associação seja consultada antes, né. A gente tem pessoas lá, né, bastante com conhecimento suficiente. Se não tiver, a gente vai correr atrás para a gente possa implantar uma coisa que realmente, né, vai funcionar. E hoje a ciclofaixa não funciona adequadamente. A gente tem sérios problemas ali, né, com relação à delimitação, à utilização, à conservação. A própria prefeitura fez o ano passado um remendo no asfalto com mais de 100 quilômetros, que é uma vergonha para a gente, né, toda irregular, não tem a devida manutenção. A gente está aqui para ajudar, mas a gente tem que manter no mínimo da maneira que a ciclovia foi feita, né, a ciclofaixa. Colocação dentro da cidade, a gente tem que pensar nas tampas de bueiro, ciclista que utiliza ali à noite, né, eu ando bastante de bicicleta, é mais de manhã, está escuro, o trabalhador não tem farol, quando tem boca de bueiro, ela é longitudinal. Se for ciclista, for para acostamento, ele vai cair ali, vai machucar. A BR, a MG-050 aqui, ó, desde a ponte até lá no Bento Mene, é quase 1 quilômetro. Se eu andar ali à noite no acostamento, toda a tampa de bueiro é longitudinal. É, e não vem falar que isso aí é para ajudar o escoamento de água, que naquele ponto que está ali não vai facilitar muita coisa não. Né? Então eu acho que isso deve ser colocado até com a Nascente das Gerais. Tudo que a gente vai procurar lá, a gente só recebe não, tem que levar projeto para o DR. Então a gente está querendo ajuda, né, dessa casa no que tange aí ao ciclismo. Né? A gente está de portas abertas, a associação tem um site, a gente faz tudo conforme a lei. Né? Se precisar, a gente corre atrás. E a gente quer que essa casa nos ajude e que fale que não tenho dinheiro, não posso fazer, não. A gente quer que vamos juntos, vamos analisar o que está acontecendo, para depois tomar o encaminhamento das coisas que a gente tem que fazer. Né? Era isso que eu tinha que colocar aqui, e o que for preciso, né, a DC está às ordens, né? A gente não tem sede própria e a gente está em busca de uma também. Quem puder nos ajudar, tá? Obrigado e boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno Mozart Paulino Prado. Em seguida, passaremos a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito, vereador vice-presidente dessa casa, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa. Peço permissão para estar falando sentado.
Fica concedido, vereador.
Cumprimento aos vereadores na pessoa do Zé Luiz, da Farmácia e Patrimônio. Senhor presidente, inicia a minha fala hoje em nome de Deus e jubilando com todo do PPS, né, pela posse da deputada federal Luzia Ferreira, que ontem tomou posse em virtude do afastamento por motivo de saúde do nobre deputado Mário Hering, do PDT. Então, a deputada Luzia Ferreira tomou posse ontem na Câmara dos Deputados Federais, né? Mas é um nome forte lá para nós, uma referência aqui de Divinópolis. Luzia, que já foi deputada estadual, tive a honra, a alegria de trabalhar no gabinete dela. Todo o PPS está muito feliz e espera, como sempre contou com ela, contar mais uma vez com ela, desta vez deputada federal Luzia Ferreira. Falo com muito orgulho. Sr. Presidente, e também quero voltar a estar frisando novamente sobre o Fórum de Desburocratização do Serviço Público. Isso devido à preocupação, que não só minha, mas de todos os edios, né, pelos problemas que tem passado de Divinópolis, a falta de investimento, a paralisia econômica que se instalou nessa cidade. Então a gente vai estar fazendo este fórum com a tentativa buscar desburocratizar e, sendo assim, incentivar a abertura de novas empresas, pequenos comércios. Isso se dará amanhã, né, uma reunião com as lideranças. Foi convidado e aceitou o convite para estar trazendo as propostas, para estar trazendo as demandas, né, as sugestões, a CID, CDL, FIENG, CREAS, Sindicato dos contabilistas, Sindicato dos Bares, Sindescom, OAB, o Sindicato também dos Dentistas, né, e o Sinvest. Então, este fórum tem esse objetivo, senhor presidente, de estar buscando solução para desburocratizar o sistema público, que se esbarra muitas das vezes em pequenas coisas e que falta um diálogo. E dependendo dessa casa, tenho certeza que os novos vereadores estarão sendo solidários às demandas traga aqui nesta casa. Senhor presidente, ontem também ocorreu lá no bairro Serra Verde, região ali do Serra Verde, com as lideranças, né, tinha um grande número de pessoas. Não foi bem uma prestação de contas, mas foi uma maneira de estar buscando novamente o incentivo às associações de moradores de bairro, o qual a gente trabalhou junto, né, até dezembro eu era presidente ali do Afonso Pena e Santa Clara. Então a gente está vendo assim que a dificuldade em se formar uma associação de bairro, devido às dificuldades e também o próprio outra era, né, outra geração, não é muito ligada a essa questão de reuniões. O pessoal está querendo hoje é mais grupo de WhatsApp. Então, quando se fala em reunião, tem uma dificuldade. E hoje, você formar uma associação de bairro, tem gastos. Então, essa reunião foi para a gente tentar uma solução, né? Uma já foi até solicitada pela Fabacorte, de uma união de algumas associações para estar dando número suficiente de pessoas que realmente se interessa em estar formando as associações. Então, ali nós estamos já bem adiantado na Associação dos Moradores da Região Noroeste, da mini-região Noroeste, que pega ali Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado, Anchieta, Nova Fortaleza. Então a gente vai fazer dessas quatro associações uma associação. Então a gente ficou muito satisfeito com a aceitação desta proposta e terá nova reunião para a gente já estar dando andamento nas assembleias. A gente está dando andamento na documentação. Porque a gente fazendo um levantamento lá, das cinco associações, só uma, que é do Conjunto Oswaldo Machado, está com a documentação em dia. As outras estão com atraso, multa de R$3.000, R$5.000. Então está inviabilizando manter essas associações. Mediante isso, tem essa proposta, né, da Fabacorte, a gente comunga com ela e vai trabalhar em favor disso, para fortalecer o movimento das associações de moradores. Senhor presidente, a minha fala é essa nessa tarde, agradeço a todos, boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente Josafá e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Fica concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV NET e TV Candidência. Boa tarde, em especial aqui hoje, meu amigo Tibério, que está aqui assistindo a nossa reunião. Estamos juntos, Tibério. E também ao Mozart. Eu sou um adepto a andar de bicicleta, todo mundo sabe disso. Muita gente acha que eu ando de bicicleta, que eu virei vereador. Ando de bicicleta desde pequeno. Faço trilha. Era que era cheio de campeonato que tinha aqui de trilha aqui. E desde pequenininho eu sempre andei de bicicleta. E bicicleta é vida, gente. Bicicleta é o maior meio de transporte hoje que a gente tem para evitar tudo. Hoje essa gasolina cara, ônibus caro, tudo difícil, vai andar de bicicleta. Tem sempre um lugarzinho de separar a bicicleta. Eu já fiz na época que eu estava vindo trabalhar não estava na Câmara, trabalhava no Varejão, eu fiz um teste, que eu fui da minha casa até o Varejão. Uma vez eu fui de carro, no outro dia de bicicleta. De bicicleta eu cheguei mais rápido. Então bicicleta é saúde. Então para quem não anda de bicicleta, compra sua bicicleta, tira um final de semana, vai dar um passeio de bicicleta. Até o Mozart, me procurou, a gente tem a parceria que vai fazer, se Deus quiser, vai abençoar, que é a ciclofaixa, e revitalizar a rua Pitangui, que já tem a ciclofaixa. O Mozart conseguiu, juntamente com a Sete Seguros, empresa privada, só depende da prefeitura um pouquinho de boa vontade, liberar isso pra gente estar revitalizando a rua Pitangui, que é onde que a maioria da população faz caminhada e anda de bicicleta. Hoje eu estou um pouquinho rouco, mas vamos embora. Quero mandar um abraço também. Eu fui no bairro Rota Paraíso. Eu faço assim, quando eu saio do meu gabinete, eu vou andar nos bairros. Eu bato na porta da casa da população e vou perguntar o que precisa.
Porque eu não vou esperar chegar a campanha para bater na porta para pedir voto. Então eu saio daqui do gabinete 6 horas, vou pro bairro e bato na porta mesmo. E peço para tomar café, por isso eu estou engordando, viu gente? Estou engordando porque o café tá bom e eu entro dentro da casa mesmo. Aí eu encontrei lá com o Tião Pega Lobo. Eu fui candidato 3 vezes no bairro Paraíso e mandou um abraço para toda a Câmara aqui. E um abraço para você, Tião. Muito obrigado pela receptividade. E que me chamou a atenção no bairro Paraíso, que ele falou comigo, como ele é a liderança lá do bairro, falou que o bairro tá bacana. Leitinho, o bairro aqui tá tendo segurança. Eu vou falar bem do bairro. Aqui não tá precisando de nada, não. Tá precisando que vocês, representantes, façam o que você fez. Não dá atenção só no final do mandato. Não dá atenção o ano inteiro. Então tá aqui meu... Mas eu andei um pouquinho no bairro e conheci a rua Iraque. Realmente é Iraque mesmo. Parece que soltou uma bomba lá na rua. A rua está num buraco danado. E o Adilson, o Ailton, morador do bairro do Paraíso, que mora na rua Iraque, me mostrou não tem condição para a rua, não. Acho que o Saddam está enterrado lá. Porque eu nunca vi uma rua dessa. E ele aqui, ó. É o que eu faço sobre o protocolo e ofício. Você manda, aí eles acham que o vereador aqui não consegue. A gente faz todo o procedimento que tem que ser feito. E ele me deu esse aqui, esse ofício aqui, ó. Prezado senhor, que até aqui que coloca poste lá, iluminação, que a mãe dele tem 80 anos, não sai de casa à noite, não vai na igreja, porque está com medo de sair, porque não tem iluminação na rua. Então precisa colocar os postes lá. E que tem a caixa preta, que tem 16 milhões para liberar os postes, não usa a caixa preta para colocar os postes onde precisa colocar. Aí está aqui o ofício, ó. Ciente do seu dever em zelar pela boa infraestrutura urbana, oferecendo à população uma melhor qualidade de vida, e que a iluminação pública é fator preponderante nesse processo, e para que possamos atender às solicitações de melhorias no Parque de Iluminação Pública no município. Estamos em fase de montagem, de licitação, a fim de contratação de empresa especializada para prestação de serviço. A famosa licitação que nunca sai. Então eu queria que olhasse com carinho, que é assinado pela... a Cláudia, que é filha do nosso digníssimo prefeito Galileu. Então, Cláudia, até hoje você não me atendeu. Então, espero que chegue para você, se você me atende. Espero para acabar o mandato sem atender, não.
Vereador Cleitinho, rapaz.
Agora.
O que é que está dizendo aí nesse ofício que está em fase de licitação?
Estamos em fase de montagem de licitação.
Beleza. Até o líder do governo está aqui. Nós procuramos lá o secretário-geral lá do Ricardo Moreira, bem como o Cléo, e ele informou o contrário. Falou que devido ao estado de calamidade financeira, não pode fazer licitação. Prorrogou o estado de calamidade financeira, não pode fazer licitação para iluminação pública.
Tá, que
tem a verba de 17 milhões, sim.
A caixa
mas
preta.
Não pode fazer licitação nesse período. Então está tendo um entrave de informações aí. Eu gostaria depois de esclarecimento ao líder do governo, para que possamos informar a população de forma correta. Muito obrigado.
Obrigado, Elton. Eu queria chamar a atenção disso para quem vira autoridade, para quem serve, é servidor. Usa o poder com humildade, sabe? Tem 4 meses que eu estou pedindo uma reunião com a Cláudia, e não é para mim, que minha rua tem iluminação. Eu estou pedindo para a população. O que é que custa ela me atender e me passar o verdadeiro funcionamento que está acontecendo? Líder do governo, você que é amigo da Cláudia, está lá todo dia, pede para ela me atender. Vou fazer uma hashtag. Atende eu, Cláudio, pelo amor de Deus. Que não vai me atender, ela vai atender a população. Se o prefeito... Não...
Uma parte, vereador.
Fala, Janete.
Estenda aí também para ver se atende o Janete também, porque não atendeu também não, viu?
Vamos fazer o seguinte, para ela atender todos os vereadores de uma vez só, né? Toma um café com ela, almoça com ela, ela vai atender todos os vereadores de uma vez. Ela vai ajudar a população, sabe? A gente tem que usar o poder, é com humildade, com sabedoria. Não adianta você virar vereador, ganhar e sumir, desaparecer, não. Você tem que estar presente na vida das pessoas. Meu telefone, ontem eu fui dormir 1h30 da manhã, que eu estava respondendo os outros. Eu não fico sem responder ninguém. Então, para você que me pede ajuda, se eu não conseguir, não foi falta de tentar, não. Mas, graças a Deus, quase tudo que está me pedindo, eu tento resolver. Tem certas coisas como essa iluminação que não está conseguindo. Mas eu acredito que a Cláudia vai olhar com carinho para mim, vai me atender. Cláudia, me atende. Aqui, ó, outra coisa importante. A parte mesmo, fica à vontade.
Não é só você não, Cretinho. Nós também procuramos ela e ela falou que, a secretária dela falou que não abriu a agenda ainda para atender o povo, não.
Eu acredito que ela vai
abrir.
Eu acredito que depois do mandato ela abre a agenda para a gente, viu gente? Eu acho que tem tudo para dar certo ainda. Seguinte, Tá tendo uma polêmica aqui que tá querendo parecer que eu tô contra a festa divina expulsa. Eu não tenho nada contra a festa. Eu só sou o que é certo, o que é certo. O que é errado, é errado. Eu não quero que a população perca o dia de graça, não. Mas eu quero transparência nesses 220 mil que passam pra divina expor. Porque hoje aqui, ó, vamos pegar aqui a festa, a parte que faz o dia que é de graça de divina expor, seria do dia do aniversário da cidade, certo? Então seria o 1º de junho. 1º de junho é Maiara, Maraísa e Henrique Juliano. Então se você quiser ir lá, não é de graça, não. Você vai pagar. O dia que é de graça é o dia 4, que é Humberto Ronaldo. Aí eles questionam que o valor que passa para divina expor é para pagar esse show, para a população ter esse show de graça. Eu mexo com música e eu sei que o Humberto Ronaldo não custa 220 mil. O Humberto Ronaldo, se for ligar para ele hoje, às vezes ele está vendo a minha ligação e falar que é 220. Mas hoje o show dele é de 30, 40 mil reais. Aí meu questionamento, por que não pode pegar esse dinheiro e dar para a cultura? Passa só 50 mil para divina expor, para a população, apesar que lá a gente não devia passar nada. Tinha que dar esse show de graça de qualquer jeito. A população paga. Você vai dar 220 mil para o evento privado, que a população tem que pagar, usa esses 220 mil para evento na rua, na praça, faz esses 220 mil um carnaval, divide o bolo então. Então tá, Cleitinho, para dar o... Eu não sou contra dar o dia de graça, não. Se para dar o dia de graça tem que passar algum dinheiro para divina expor, passa o valor que é o valor do show. Se o show é 40 mil, passa 40 mil. Pega os 180 mil que sobrar e divide o bolo. Faz um réveillon aqui na cidade que não tem. Faz um carnaval aqui na cidade que não tem. Pega as praças, faz cultura nas praças, leva show nas praças. Então divide o bolo. Eu estou querendo é que divide o bolo. Você vai pegar 220 mil e vai passar tudo para divina expor? Aqui, ó, tá aqui, ó. Leis orçamentárias. Quer mostrar para a população aqui, ó. Manutenção das atividades, comemorações, promoções, festividades cívicas. 305 mil reais. Quer dizer que 305 mil reais que passa peças manutenções, 220 é só para divina expor. Por isso que aqui a gente não tem carnaval, a gente não tem uma festa de Réveillon, a gente não tem nada nas praças, a gente tem a noiada nas praças roubando os outros. Então a questão aqui é dividir o bolo, sabe? Outra coisa também que eu quero questionar, viu? Eu não sou contra o prefeito, eu não sou oposição dele, mas como vereador e como gestor, se estamos em calamidade financeira, precisamos resolver o problema. Como é que a gente vai resolver o problema? Outra questão que eu quero aqui, ó. Aonde que tá aqui? É da... Cadê? Publicidade. Se gasta 1 milhão e 300 mil reais com publicidade em Divinópolis. Gente, se quiser não gastar 1 milhão e 300, eu faço de graça publicidade pra vocês. Fala o que tem que fazer pra prefeitura que eu faço. Eu uso a minha internet lá, meu Facebook, e faço de graça. Gastar com publicidade 1 milhão e 300 com calamidade financeira. É só Divinópolis, velho. É pra rir ou pra chorar? É fácil resolver o problema de calamidade financeira, é só reduzir os custos, gente. Não precisa gastar com publicidade 1 milhão e 300, não. Usa a internet que é de graça. É só usar um pouquinho de cabeça, um pouquinho. É brincadeira um negócio desse. E vão parar de ficar com calamidade financeira. Aqui, ó, esse país nosso vai melhorar só o dia que tiver credibilidade. Como é que uma empresa de fora vai vir para o país que só se fala falar de Odebrecht aqui, de propina e que rouba? Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Eu quero entender isso. Como é que uma cidade, uma empresa vai querer vir para Divinópolis e chega aqui e fala assim, a cidade tem calamidade financeira. Eu, se eu for de fora, não vou trazer a empresa para cá, não, hein? Tem que parar que eles têm. Acaba com isso, falar que está com calamidade financeira. Reduz os custos. Acaba que esses carro comissionado, que eu já falei que eu nem sei quem que é. É 220. Tira um carro de carro comissionado. Vamos usar um pouquinho da cabeça aí. Eu não sou contra o prefeito, não, mas se tem calamidade financeira, eu sou um fiscalizador e eu sou gestor, eu quero fazer melhorar a minha cidade. Então vamos começar a reduzir os custos. Como é que a gente vai passar com a calamidade financeira? Ontem teve uma reunião aqui com o Delano, trouxe aquele negócio de remédio aqui. Não tem remédio na farmacinha e joga 220 mil reais num evento privado. Um evento que a população tem que pagar por ele. Chega, gente! Você só fala que está com calamidade financeira, pega todos os vereadores, se quiser, prefeito, nós vai aí com você, nós senta todo mundo, secretário de governo, vão sentar e falar assim, o que é que precisa. Ah, aqui ó, o fórum foi inaugurado hoje, né? E esse fórum da Pernambuco aqui vai ficar parado. Por que não pega o resto da prefeitura que está na Pernambuco ali e joga tudo para esse fórum que está aqui na Pernambuco? Por que vai continuar pagando 220 mil reais nesse prédio aqui da Pernambuco? Tem tanta coisa fácil para resolver. É só um pouquinho de usar a cabeça e boa vontade. O fórum vai ficar desocupado aqui agora, aqui, ó. Usa a paz do protocolo, secretário do meio ambiente que está lá ainda na Pernambuco. Vem bastante um pouquinho aqui, ó. Vem pro fórum. Sai desses 220 mil reais desse prédio, gente. É só diminuir, tem duas prefeituras. Até o novo vereador Ademir está fazendo um projeto hoje que é de suma importância. Se não tiver pronto as obras, não entrar. Se a obra da prefeitura não estava pronta, por que que entrou nela, gente? Pra que foi entrar nela? É igual o hospital regional. Enquanto ele não ficar pronto, não pode inaugurar, não, hein? A prefeitura é a mesma coisa. Se a prefeitura não ficou pronta, pra que foi pra lá? Esperava ficar. Agora tem que gastar 220 mil reais. Usar duas prefeituras. Hoje meu tempo acabou, mas terça-feira eu falo mais. É minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Quero agradecer também ao nobre vereador Cleitinho. Em seguida, passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham na Câmara, TV Câmara, Net Câmara. Cumprimentar a minha diretora, meu amigo Raimundo Nonato, os demais vereadores aqui presentes, colegas Edis, Negro do Buriti. Cumprimentar o senhor Ricardo Lício de Andrade, né, que falou com abrangência a respeito do ciclismo e esporte. E trazer até uma boa notícia, na ciclovia da Rua Pitangui, que foi indicação nossa, tendo em vista que já aconteceram vários acidentes ali na Rua Pitangui, Ricardo, fizemos a indicação de colocar redutor de velocidade, né, multa mesmo, né, o pardal vai ser colocado ali, duas. Infelizmente, só respeita quando mexe no bolso. E ali está um descaso, as pessoas caminhando, famílias caminhando, ciclistas transitando e mortes acontecendo e ninguém faz nada. Agora a prefeitura conseguiu lá, através da nossa indicação, colocar ali um redutor de velocidade, pardal, para que possa estar atuando e autuando esses infratores para evitar mortes e acidentes automobilísticos no local. Gostaria de cumprimentar também o Sargento Edivaldo, que aqui se encontra presente, grande companheiro no qual tive a honra de labutar da gloriosa Polícia Militar. Cumprimentar o Tibério, seu vasto conhecimento na política. Muito boa tarde, Tibério. Senhores, senhoras, estive visitando alguns moradores que residem em torno da linha férrea que corta a nossa cidade. Como diz o Cleitinho, a gente tem que andar na cidade. Até fui lá no evento do Campo Bom Sucesso, fiquei bobo de ver lá três postes com iluminação queimada. Mas graças a Deus, fizemos a solicitação na KPL, em dois dias foram lá e trocou para amenizar o problema lá. Então acho que o vereador, isso mesmo, Cleitinho, tem que andar na cidade, verificar os problemas que estão afligindo a população e está trazendo solução. Não é isso? Já havia me relatado e percebi que o descaso é maior que a gente imagina. E o pior, fiz um ofício ao diretor da manutenção via permanente da ferrovia Centro Atlântica, solicitando a este nobre diretor, pelo menos, que roçasse e limpasse ali as margens da linha férrea, onde tem usuários de drogas, né, vários crimes acontecem ali, pequenos furtos. Toma conta do entorno da linha férrea e sabe o que aconteceu? Não quiseram nem receber o ofício do gabinete desse vereador. A FCA fez um descaso com esta casa, não só com o gabinete do vereador, Cleitinho. Encaminhei um ofício para eles limparem, para dar sossego àquela população. Eles não quiseram receber o ofício do vereador. O que será que eles estão pensando que a cidade é, né? Outra solicitação lá também dos moradores. Colocou uma locomotiva lá para manutenção, justamente na passagem, na escadaria que sai na Minas Gerais. Sabe onde que o pessoal tem que ir para sair de lá? Lá na Getúlio Vargas. Correndo risco de ser roubado. E não fazem nada, não quiseram receber o ofício. Que descaso é esse da FCA? O que nós tivemos que fazer? Tivemos que encaminhar agora, através do nosso presidente da Câmara, para o Executivo, o senhor prefeito, para vocês atendam, pelo menos, por força de lei, o prefeito, que aí tem que responder. Que tem que limpar aquilo ali. Sujeira, mato, animais peçonhentos. aquelas pessoas estão sofrendo. Descaso da empresa FTA. Nota zero para vocês. Zero. E aqui nós vamos defender a população, sim. Essa casa que agora vai defender a população. Aquelas pessoas que estão precisando. Vamos até o fundo do poço. Fizemos o ofício, vou fazer para o prefeito e gostaria de encaminhar, senhor presidente, essa nota de repúdio dessa empresa FCA, que é a obrigação dela limpar a linha férrea. Obrigação dela. Aproveitando os leis da FCA para com a limpeza, por isso apareceram, vagabundos, noiados, todo tipo de pilantra, aproveitando da falta de manutenção das árvores, da poda de árvore, Cleitinho, estão fazendo esconderijo nas próprias árvores. Esconderijo. Vou mostrar para vocês a foto. Por favor, cara. Olha aqui. Fizeram uma caminha na árvore ali na Avenida Contorno. Uma cama na árvore. Para usar a droga e para ficar ali esperando uma vítima para roubar. Teve relato lá de duas mulheres que foram, elas estavam passando debaixo da árvore, puxou a bolsa da senhora lá e saiu correndo, pescando, gente. Aqui, uma cama na árvore. É isso que eu falo. Eu falo assim, mas o sargento Elton só fala de segurança. Mas claro, é segurança pública. Tem tudo a ver, uai. Poda de árvores, iluminação pública com qualidade. Por quê que o secretário do meio ambiente não vai lá? Podem-se essas árvores, traz segurança para a sociedade. São atitudes dessas, igual nós fizemos aqui na praça, falamos aqui para podar essas árvores, para que o olho vivo capte imagens desses traficantes, para que a polícia militar possa agir cirurgicamente no local. Gente, é coisa simples. Colocar iluminação de LED para as pessoas transitarem, levarem suas famílias, poderem ir e vir sem serem molestados. Será que é pedir muito? Hein, vereador Raimundo Donato? Não é possível que nós vamos ficar calados perante isso aí. E para comprovar, olha o ofício que eu fiz aqui para a FCA, ó. Ofício 129, 17 de abril. Não quiseram receber. Falou que tem que receber por um tal de André, Cleitinho. Viu, Zé Luiz? É só o senhor André que recebe o ofício da FCA, mas ele não está lá não. Aí passaram o telefone dele, ligamos. Não atendeu, ou desligado, ou fora de área. Palhaços. Isso para mim é moleque. Não tem seriedade, não tem respeito com a cidade. Não poderia de falar do manifesto recebido através do ofício do Sindicato Trabalhador da Educação Municipal do município de Nova, porque estão indignados pelo não cumprimento da Lei 8.083 de 2015, que regulamenta a política salarial em 2017. Lei essa que passou por votação nesta casa, não a atual legislatura, na anterior. Senhores, se a lei é direito do trabalhador, então cumpre-se, como diz lá na polícia, né, Edvaldo? Cumpre-se, publique-se, registre-se. Contra a lei, não pode. É para ser cumprido. E quer dar a metade só do reajuste salarial para esses funcionários públicos municipais? Existe o, como diz o vereador Sérgio, cumprir parte da lei. Se não tem dinheiro devido ao estado de calamidade financeira, o que sempre venho falando aqui, desde janeiro, inclusive, por que que não se faz uma auditoria? E até agora nada. Até agora nada. Calamidade financeira, você está em inglês, né? Está chamando nós de bobo. O divinopolitano de bobo. Tapado. Eu propus aqui, desde janeiro, né, que fizéssemos uma auditoria independente. Isenta. Isenta. Sem nenhuma ideologia política. Uma empresa contratada através de licitação para que colocasse um raio-x da última administração, ou das últimas administrações, para até mesmo dar uma sustentação para o novo governo que está vindo aqui. Estou denunciando aqui há muito tempo. há muito tempo. Eu fiquei chocado com a reunião ontem que fizemos aqui com o secretário de saúde, que eu já tinha conhecimento. O vereador Dr. Delano depois pode até falar com melhor propriedade, que é o presidente da comissão de saúde. É coisa do arco e da velha, gente. Do arco e da velha. E nós vamos aceitar isso como vereadores responsáveis pela elaboração de leis e fiscalização. Fiscalização é uma obrigação nossa. Então nada mais justo, sem nenhum fim político, uma auditoria para que se coloque o raio-x e aqueles que cometeram algum desvio, alguma transgressão, algum crime, que se pague com os rigores que a lei permite. Porque muita gente, Tibério, muita gente da cidade morreu na UPA porque não tem mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Porque não teve um assistente de saúde acudescente. Não teve nada. Esses bairros que estão aí, ó, sem nenhuma estrutura, sem esgoto, igual o Jardim das Mansões, Copacabana, Jardim das Mansões há 40 anos. Por causa desses desvios, talvez. Por causa de vários desmantelando aí das administrações anteriores, proporcionaram isso à nossa população. E nós não podemos aceitar irregularidades. Se tem, vamos fazer uma auditoria. Vou falar novamente, como diz os mais antigos, e aprendi isso com meu pai: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Vamos estudar, vereador Raimundo Donato, o senhor que é presidente da comissão de fiscalização dessa casa. Vamos fazer um apanhado, o valor que seria, talvez esses cargos comissionados, esses 220 cargos aí, poderia estar pagando para colocar pingos isso, para que isso em Divinópolis nunca mais volte a acontecer. E julgando, desculpa, está de calamidade, e aí? A cidade para? Igual tem aí verbas aí da Caixa Preta, como diz meu amigo Leitinho aí, de 17 milhões para ser empregado na extensão de rede, e não pode ficar de estado de calamidade financeira. Então, é hora de nós cumprir o nosso papel. Doa ele a quem doer, senhores e senhoras. Doa ele a quem doer. Vai ter que se haver com a justiça. E se estiver certo, aí fica transparente. Aqui nós vamos vir aqui e vamos elogiar e falar a verdade. É isso que está faltando hoje em dia. Transparência absoluta na gestão pública. Muito obrigado, presidente. Essas foram as minhas palavras do dia de hoje.
Queremos agradecer ao nobre vereador Sargento Elton, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde a todo o povo de Divinópolis, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara, as pessoas que estão aqui no plenário nos assistindo. Uma boa tarde pela pessoa do Tibério, né, Tibério? Do Belezinha, e a todos que estão aí no plenário fazendo a sua parte aqui no processo político de Divinópolis. Eu cumprimento também a mesa na pessoa do nosso presidente e os nobres amigos e colegas. Hoje o tribuno Mozart Paulino Prado falou para nós aqui sobre as bicicletas, né, Mozart? Eu tenho um amigo que você deve conhecer, que também é um amante da bicicleta, é o Celcinho lá do Tietê. Celcinho e seu filho também é um amante da bicicleta, pratica esse esporte há muitos e muitos anos. Ele é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que é meu vizinho lá, e eu tenho um projeto, um sonho, né? Não vou falar de projeto não, porque eu acho que isso é sonho. Esporte, gente, é como ele falou, esporte é vida. E nesse sonho que eu tenho é a gente conseguir tirar essas linhas de transmissão, linha ferroviária aqui do centro de Divinópolis, pegando lá do bairro São Roque, passando pelo centro de Divinópolis, indo até a saída do Cajuru e também lá na saída do bairro Niterói, para que nós pudéssemos ter uma ciclovia de qualidade, para que nós pudéssemos, mesmo não contando com uma com um relevo muito favorável à bicicleta, a gente pudesse sair lá da minha casa, num terreno mais tranquilo, mais simples e mais fácil de vir, e estar vindo até no centro de bicicleta. Como será bom quando isso acontecer? Isso é um sonho que eu tenho e nós vamos lutar sempre que tiver essa oportunidade para a gente conseguir esse sonho de fazer com que o povo de Divinópolis possa usufruir desse transporte de qualidade. Não polui, faz bem para a saúde e não dá congestionamento. Olha que beleza. Se nós continuarmos investindo no transporte com veículos, daqui uns dias nós vamos chegar a sair da Câmara aqui de carro e nós não vamos andar nem um minuto. Vamos parar no congestionamento, vamos gastar 2, 3, 5, 6 horas para a gente chegar no destino que a gente precisa. Então eu acho, e é o meu sonho, eu acredito que é o sonho de muita gente, né, da gente conseguir em Divinópolis essa transposição desses trilhos para a gente poder ter aqui uma ciclovia bem feita, um algo que possa fazer com que todas as pessoas possam utilizar desse meio de transporte e de saúde que todo mundo merece. Né? Ontem, nós estivemos lá no bairro Belo Vale com o nosso gabinete itinerante e nós levamos para ele, eu falei sobre sobre uma coisa boa que eu ia levar para eles, uma notícia boa. Então eu levei a notícia para eles, que era um sonho deles de muitos anos, é conseguir um calçamento lá da rua em frente à igreja lá do Belo Vale, e juntamente com a parceria que eu fiz com o Fábio Avelar, nós conseguimos lá esse calçamento para eles. Nós vamos conseguir fazer esse calçamento acontecer no máximo até no início da festa dele, que é dia 14 de junho. Então, até dia 14 de junho, se Deus quiser, esse calçamento vai estar pronto e eles vão poder estar utilizando esse calçamento. E também não é só da rua, não é só da igreja, é o calçamento da escola e também de outras casas lá. Então, o pessoal lá ficou muito satisfeito com essa notícia. E pediram mais duas coisas. Quase todas as pessoas, 47 pessoas estiveram no nosso gabinete itinerante, quase todas as pessoas me pediram a limpeza do córrego. Lá tem um córrego que passa no meio do bairro. Todos os moradores são atingidos com esse esgoto a céu aberto. Um córrego aonde não corre água, onde corre esgoto. Então nós precisamos, né, fazer acontecer essas limpezas que estão precisando de acontecer nesses bairros de Divinópolis. E eu peço encarecidamente, né, que faça essa equipe de limpeza de córrego, que já falaram que vão fazer, né, que isso aconteça o mais rápido possível para que a gente possa atender a essas pessoas. E a outra coisa, eu gostaria de deixar um recadinho lá para o Felipe lá do Transcide e para o nosso secretário de trânsito também, que eu já fiz o pedido, já fiz ofício, e eu queria pedir agora para o Felipe, que deve estar nos ouvindo lá na Transcide, para que o ônibus volte para o leito normal, aonde que ele passava antes. Conseguiram lá no bairro vários quarteirões de asfalto pelo transporte. Aí o ônibus saiu do itinerário normal, fizeram um asfalto, bacana, beleza. Agora o ônibus não volta lá para o asfalto. Está passando em ruas que não são calçadas, que está passando na terra. Está passando em ruas que não eram itinerário. Então o pessoal lá quer, Felipe, me ajuda aí nessa aí. Volte o ônibus para o itinerário normal que ele passava antes. Então, olha, você vê, tantas coisinhas simples que o pessoal precisa e que precisa a gente estar vindo aqui para falar e pedir. Então eu gostaria que olhar com carinho para o bairro Belo Vale, um bairro bom de Divinópolis, onde mora gente boa, pessoas que precisam e que gostam muito do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado. Ontem nós tivemos também, às 18 horas, uma reunião da equipe de saúde e além de outros pontos que o Delano também deve estar falando, eu gostaria de pontuar dois pontos que eu achei muito interessante ontem na reunião. Estava presente o Rogério Barbieri, que é o secretário de saúde, e vários outros servidores lá da SEMUSA. Eles falaram um negócio que eu vou contar para o povo de Divinópolis, vocês vão cair duro. Nós temos no nosso orçamento para a saúde mais ou menos 700 milhões. E 60% desse orçamento já está comprometido com dívidas assumidas por gestões passadas. Então vai sobrar para gastar com a nossa saúde de Divinópolis no ano de 2017 40%. É muito pouco, gente. É muito pouco para uma cidade que está precisando, além de segurança pública, muito, muito, além disso, da saúde. Da saúde. Rogério também nos informou também que na farmacinha municipal tem 264 remédios cadastrados, sabe? São esses que é o compromisso deles estar assumindo, que eles assumem, né, de distribuir 264 remédios para a população de Divinópolis. Já tem na farmacinha hoje, para atender a população, 201, certo? 63% dos outros remédios já estão licitados, comprados e alguns já estão pagos. Né? Alguns já estão pagos. Ele também falou para nós, que eu achei um absurdo, eu gostaria de também falar para o povo de Divinópolis e para os novos vereadores. Tem um laboratório aí, que não me informou o nome, não formou o nome na hora, que, pasmem, já recebeu, já foi, não entrega o medicamento, está atrasado o medicamento, procuraram saber por que que não vem o remédio, sabe qual que é a justificativa? A empresa faliu. E aí, já pagou? Como que nós vamos ficar? Então eu gostaria de pedir lá o jurídico da prefeitura, que agilizasse o retorno desse dinheiro para nós. O povo de Divinópolis clama por remédios, clama por saúde. No meu pronunciamento de hoje, cadê o doutor Sargento Elton? Sargento Elton fez um pronunciamento falando sobre as linhas férreas, né, que estão sujas. Eu gostaria de informar para ele, eu acredito que ele também já saiba, né, da lei 8.192 de 2016, que fala sobre a manutenção do entorno das ferrovias do município de Divinópolis. Olha o que fala no artigo 1º. A empresa concessionária detentora do direito de uso da faixa de domínio da ferrovia que cruza a zona urbana deverá manter a faixa de domínio limpa dentro do município de Divinópolis. É obrigação dela, sargento. Ela tem que atender o senhor. Ela tem que ouvi-lo. É lei. E o parágrafo 2º fala o seguinte, o artigo 2º fala o seguinte: a empresa concessionária deverá promover a limpeza de maneira sistemática, removendo o excesso do local periodicamente para que o local fique limpo durante todo o ano. Portanto, VLI, obedeça a lei. Obedeça a lei. Se é lei, é para ser cumprida. Seja quem for, quem for. Nós somos os legisladores, essa lei não foi imposta por ninguém, foi votada e ela tem que ser cumprida. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Eu gostaria de agradecer a sessão da palavra nesse dia de hoje, e é isso que eu tenho por falar para vocês hoje. Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, e estamos juntos aí, né, Cleitinho, como você fala, para fazer as coisas acontecerem em Divinópolis.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Ademir, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buriti.
Boa tarde, presidente, boa tarde demais vereadores, profissionais da imprensa, demais pessoas que nos visitam e assistam pela TV Câmara, TV Net, e todas as pessoas presentes, profissionais da imprensa, boa tarde. Ontem estivemos na Secretaria de Transporte para discutir melhorias na pista de Cooper, da Rua Pitangui. Divinópolis precisa de um espaço adequado para praticar atividades esportivas. E caso a pista seja devidamente adaptada, tornará-se um espaço de lazer e também de cultura. E o mais importante, sem gerar custo para o executivo. Quero aqui, desde já, agradecer ao senhor Valdo pela recepção e por ter recebido tão bem a nossa sugestão e dos usuários da pista. Tenho certeza que ele não medirá esforços para que Divinópolis tenha uma pista adequada a partir dessa gestão. Ficamos sabendo também que o vereador Creitinho está engajado na melhoria da ciclovia. Será maravilhoso termos uma ciclovia reformada com uma pista de Cooper, atendendo os anseios da população. Recebemos uma correspondência assinada pela diretoria da Sintende, que cobra posicionamento desse vereador sobre o aumento que é previsto em lei. Pois, saiba, senhoras e senhores, que esse vereador está ao lado de vocês e está cobrando do prefeito dia a dia que eu cumpre a lei. Quero também agradecer o Mozart pelas palavras aqui sobre esporte. Esporte, gente, para nós, todo mundo, esporte para nós é vida, é saúde. Porque a pessoa, estando praticando esporte, ele tem mais saúde, ele deixa de ocupar, inclusive, roupa, procurar atendimento em posto de saúde. Mas todo por hoje é só, e muito obrigado a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Negro do Buriti, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, no qual cumprimento todos os demais, vereadora, você que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net, o público que se encontra, eu cumprimento na pessoa do meu amigo Donga. E, senhor presidente, este vereador, o qual tem incentivado as comunidades periféricas a se organizarem, a Associação de Bairros do bairro Santo André, a qual foi composta nesse último domingo, eles conseguiram marcar uma agenda com o gerente da Copasa, o senhor Ronaldo, que nos atendeu, por sinal, muito bem. E lá foram a presidenta, a qual vai meu abraço, a Grace, também o Celso Henrique, que faz parte da associação, secretário, e também um batalhador, um militante daquela região, que é o Tonzinho, o Antônio, conhecido como Tonzinho, e tivemos uma reunião muito produtiva. Uma vez que nós questionamos o senhor Ronaldo a respeito da situação do esgoto, saneamento naquele bairro, e ele nos esclareceu e tirou muitas perguntas, a quais uma delas é que o interceptor vai começar por aquele bairro, e como já foi falado inclusive na audiência pública aqui nessa casa, que ficaria pronto até em 2018, ele já adiantou para nós que hoje está na mão da prefeitura, porque já se deu até a licitação e está dependendo simplesmente de algumas certidões negativas que este vereador já está correndo atrás para que possa começar, pois a verba está liberada. Então é uma grande notícia para aquela região sudoeste, uma vez que aquele bairro há mais de 30 anos, como já foi mencionado aqui, bairros com 40 anos que não tem infraestrutura, que não tem rede de esgoto, o bairro Santander também não é diferente, mas com um detalhe, aquela população, aquela região se organizaram e hoje já tem uma associação que já está em pleno vapor, e não somente o saneamento básico, mas todos os direitos que um cidadão pode ter, conforme diz a nossa Constituição Federal. E ele nos disse, senhor presidente, que através do governo, vai ser então executado então esse interceptor, que vai favorecer vários bairros, como por exemplo Jardinópolis, como por exemplo também João Paulo II, e aí vai. Então nós acreditamos que breve essas obras vão estar então em pleno vapor, uma vez que depende só do documento da prefeitura para que elas possam então começar a ser executadas. E a Copasa fez um levantamento naquele bairro, dizendo que naquele bairro teria somente 126 casas, mas que na verdade a gente acredita que tenha mais de 150 casas, e vai ser um interceptor e uma rede de esgoto com mais de 5.600 metros. Mas tudo isso então já tem essa verba para isso, senhor presidente. O que precisa então é a prefeitura, no caso executivo, correr atrás dessas certidões, e eu quero estar acompanhando para que o mais breve possível possa estar dando início então a estas obras. Senhor presidente, o gabinete desse vereador já foi questionado várias vezes em tão pouco tempo a respeito daquela pintura estratigráfica que parou na porta do centro administrativo, na porta da prefeitura, e então nós buscamos informação para esclarecer melhor os nossos cidadãos, os nossos munícipes, e tivemos a resposta então através da CETRANS que a pintura estratigráfica ela vai continuar, que ali foi uma questão de tempo, mas que no máximo no final do mês de maio a pintura vai estar pronta até no trevo, segundo nos informaram a CETRANS através do funcionário Lucas. Então vai aqui então a resposta a todo cidadão e aqueles que questionam o vereador a respeito da pintura estratigráfica. Vai ficar só até ali? Não, ela vai continuar, é questão de tempo. Hoje também estive presente, senhor presidente, lá no fórum inaugurado, onde é o espaço para mais de 30 varas, e ali tinha vários vereadores também, também a vereadora Janete se fez presente, né, estivemos juntos lá, e a gente viu que realmente, se quiser, a coisa acontece. O que precisa, e vejo isso não só em esfera municipal, mas também estadual e federal, chama organização. Vereador Cleito, que me escuta, organização. Se nós nos organizarmos e tirar de lado a palavra politicagem, tentar tirar vantagem em cima de um ou de outro, ou obras grandes ou obras pequenas, eu tenho certeza que a coisa caminha. E hoje foi então inaugurado o nosso fórum, né, lá no bairro Liberdade, onde estavam várias autoridades, onde estava presente o comando da Polícia Militar e outras autoridades. Então a gente percebe assim que foi um avanço, mas a nossa cidade precisa avançar mais, porque não é uma cidade pequena, mas é uma cidade já de grande porte, e já precisamos de todas essas estruturas. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar hoje que eu estarei homenageando o escoteiro, uma vez que faz um bem tão grande e aparece tão pouco na nossa cidade e muitas vezes pouco falado. Eu fiz questão de homenageá-los devido ao trabalho esplêndido que eles realizam e às vezes até no anonimato. Fiz questão de hoje, nessa tarde, de estar falando um pouco dos escoteiros, a qual vou estar homenageando hoje aqui nesta casa. O escotismo já está no mundo há mais de 110 anos, no Brasil aproximadamente 100 anos e na cidade de Divinópolis há mais de 40 anos. O Dia Mundial do Escoteiro é comemorado no dia 23 de abril. A sede do grupo de escoteiros, Frei Leão Rodrigues, está localizada na rua Vereador José Constantino, número 830, bairro Danilo Passos. É um grupo de serviço fundado em três pilares que são: dever para com Deus, para com a pátria e para com o próximo, em toda e qualquer ocasião. No ano de 2016, os escoteiros distribuíram para três instituições de caridade aproximadamente 1.500 quilos de gêneros alimentícios, materiais de higiene pessoal e limpeza. O 44º Grupo de Escoteiros Frei Leão Rodrigues tem como objetivo a formação de crianças e jovens no intuito de desenvolver a firmeza de caráter, autoconfiança, espírito comunitário e ética. Então, parabéns a todos os escoteiros que são celebrados no dia 23 de abril. Aqui vai o nosso abraço, mais à tarde estaremos homenageando. E aqui mostra que trabalho social ele pode acontecer em pequeno e grande porte. Então fica aqui o meu muito obrigado e as palavras que eu tenho nessa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Nonato e em seguida passaremos a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos os colegas vereadores. Cumprimento o presidente desta casa, Daíra Taviano, estendida a todos aqui presentes, servidores desta casa, a quem nos assiste pela TV Câmara e também pela NET Câmara, e a todos os servidores desta casa. Gostaria primeiro de falar para o senhor Mozart, que também já esteve no meu gabinete, do projeto da Associação Divinopolitana do Ciclismo. Mozart, nós sabemos que o número de ciclistas na nossa cidade cresce cada dia mais. É um esporte que realmente é apaixonante. As pessoas que nele iniciam não querem mais sair. No entanto, vocês ainda estão muito desdeixados. Sabemos que não existe limpeza suficiente naqueles locais onde vocês praticam esse esporte. Pedimos, através de ofício, limpeza ali da região da Cachoeira do Caixão, ali do prolongamento das vias, utilização para a trilha de ciclismo. Infelizmente, ainda não fomos atendidos e iremos continuar cobrando. Também pedimos instalação e identificação através de placa das áreas onde os ciclistas, corredores e outros esportistas se fazem presente. Também não pudemos ser atendidos. Sabemos que o município está em um estado de calamidade, então essa sempre é a resposta, não temos dinheiro. Para isso, nós teremos que usar das nossas parcerias público-privado para que isso aconteça. Como poderemos fazer isso? Estarei protocolando nesta casa, na próxima terça-feira, uma lei que estabelece, facilita, para vir de encontro à lei que já é existente, onde a gente possa realmente estar fazendo essa parceria público-privado para que a gente coloque placa de identificação. Essas placas seriam colocadas não só da identificação das áreas de ciclismo, mas também a identificação das casas, das ruas. Isso facilita a segurança pública para os taxistas e outros, para que achem os nossos endereços. Desta forma, nós conseguiríamos resolver o problema da cidade de uma forma organizada, como vem fazendo um dos prefeitos que são, que é bastante elogiado no nosso país, o João Dória. Então, nós vamos ter que trabalhar realmente essa parceria público-privado. Por isso, estudando a lei vigente, nós vimos que realmente, além de precisar fazer uma consolidação, pois pasmem, nós temos 7 leis que tratam do mesmo assunto e ainda assim são falhas. A gente precisa consolidá-las e determinar uma nova lei que facilite para que aconteça essa parceria. Também não poderíamos deixar de falar aqui, que eu já havia citado antes, que eu tinha feito alguns ofícios para a nossa querida Copasa. Esses ofícios a essa empresa tão amada por todos os divinopolitanos, me veio uma resposta. Querida Copasa, obrigado por ter atendido essa nobre vereadora e ter me dado uma resposta. Certo que duraram apenas 90 dias, mas ainda assim te agradeço. Às vezes, por falta de funcionário, eu não sei o que, não veio a resposta anteriormente. Mas queria dizer a você, cidadão divinopolitano, que a minha pergunta foi o seguinte, eu queria saber informação sobre os valores repassados à nossa cidade. E chegou para mim aqui que no ano entre 2012 até dezembro de 2016, foi passado para Divinópolis um montante de R$ 8.910.190.092. Muito bem. Depois foram repassados ainda R$ 12.700.000, tendo ocorrido no período de janeiro a novembro de 2012, sendo dividido. E depois o restante R$ 15 milhões, em 10 parcelas de R$ 1.500.000. Senhor prefeito, senhora secretária da Fazenda, essa vereadora que aqui vos fala, quer saber onde foi gasto esse dinheiro? O que, que foi feito com esse dinheiro? Porque se o dinheiro veio, tem que ter sido gasto com a nossa população nas questões de infraestrutura que estão todas atrasadas. Então, por favor, nos dê aqui uma notícia do que foi feito com esse dinheiro. Vou pedir também através de ofício, apesar de que as respostas não estão vindo claramente, mas ainda irei insistir. Também peço
é que toda a população continue cobrando. Nós estamos atentos a essa empresa que tanto nos enche de alegria, Copasa. Também gostaríamos de falar aqui agora um alerta do Corpo de Bombeiros. Nós estivemos na reunião da CASP na última quarta-feira e o comandante do Corpo do Bombeiro pediu que nós alertássemos, ajudasse a alertar a população. Esse período é um período de muita seca, de frequentes queimadas pelo cidadão. Aí acaba que o Corpo do Bombeiro tem que deslocar para apagar os focos de incêndio em lotes vagos e acaba ficando desguarnecido para outros assuntos realmente que deveriam estar fazendo. Então você, por favor, não coloque fogo nos lotes vagos, além de prejudicar os vizinhos, prejudicar as crianças nas questões respiratórias, sujar as casas dos outros que acabaram de lavar roupa, ainda prejudica a segurança da nossa cidade. Também queremos dizer a você que a respeito do cursinho popular Darcy Ribeiro, olha que notícia boa, você que tem casa e que tem filho, as inscrições estarão abertas. Essas inscrições é o ingresso do aluno de escola pública, somente de escola pública, no cursinho. Cursinho esse que prepara o aluno para o Enem. Cursinho de excelente qualidade. Todos os professores são voluntários da faculdade, da UENG e da UFSJ. Professores de extrema qualidade. Vai capacitar o seu filho, vai te capacitar para que ele possa fazer um Enem de qualidade, dando a chance aí de ingressar nas nossas universidades estaduais, federais, para que ele tenha uma chance de concorrer com os demais alunos. Então faça sua inscrição através do site, na minha página já vai estar lá, http://cprd.com.br, inscrição. Faça sua inscrição no cursinho da Cirri dele. Também temos que falar a respeito da inauguração do fórum. Foi muito bom a inauguração do fórum. Revi diversos professores da minha faculdade lá de Direito, juízes, promotores, professores que hoje são desembargador. Tivemos um momento emocionante, quando aplaudido de pé o doutor Francisco, ex-diretor do fórum, foi aplaudido de pé por todos que ali estavam, fazendo realmente mais de um minuto de aplauso por toda a sua dedicação na construção do fórum. Então, a todos vocês, magistrados, em nome do doutor Francisco, eu dou os parabéns que esse fórum vem realmente de encontro a dar mais dignidade ao judiciário, dá mais dignidade às nossas polícias, dá mais dignidade aos nossos advogados e você também, aquele que precisou usar o infrator. Então ele traz dignidade para todo cidadão. E eu quero dizer o seguinte também, não poderia deixar de cobrar. Senhor prefeito, o aumento de trânsito ali passou a ser enorme e continuamos sem sinalização, continuamos sem redutor de velocidade. O fluxo de trânsito naquela região da Igreja Santo Expedito é um perigo nas saídas ali da igreja, é um perigo nas saídas da catequese. Nós temos mais de 100 crianças ali que precisam ser atendidas com o redutor de velocidade. Precisamos das pinturas estratigráficas ali, precisamos de placa indicando. O povo não sabe onde é o fórum, eles não sabem onde fica. Precisamos de indicação do nosso fórum de Divinópolis. Por favor, senhor prefeito, sabemos das dificuldades, mas vamos conseguir atender a população somente se a gente fizer essas coisas básicas. Então é isso que eu venho te pedir. E para finalizar a fala de hoje, eu quero dizer o seguinte, ontem estive como comissão, presidente da Comissão de Educação, na UENG, e nós estivemos lá na sala da UAETEC. Nós propomos, através da Comissão de Educação, que passasse a usar a sala da UAETEC para dar condição que aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade e desemprego iniciassem um curso básico de computação. E fomos atendidos. A partir de maio, nós teremos cerca de 100 alunos que já poderão fazer suas inscrições para o curso básico e outros cursos para poder se qualificar para o mercado de trabalho. Então você que está em casa, que está desempregado, ou você que já está no 9º ano e tem mais de 14 anos, procure o UENG. Posteriormente daremos mais um endereço para que você faça sua inscrição. É extremamente importante a qualificação cada vez maior, uma vez que o mercado de trabalho está tão difícil. a vocês de casa uma boa tarde e eu agradeço por me ouvir mais uma vez.
Queremos agradecer também a fala da nobre vereadora Janete e antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Renato, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá para que eu possa assinar os documentos em meu gabinete.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Quero cumprimentar nessa tarde de hoje o nosso presidente interino, Josafá Anderson. Cumprimentar também nessa tarde de hoje meu primo, o Guel, o Agnello. Serviu muito tempo lá a Polícia Militar, fez um excelente trabalho lá do Danilo Passos. Queria cumprimentar o Mozart e todos os esportistas de Divinópolis. É uma preocupação muito grande, não só dele, que o esporte hoje é saúde, é educação. Através do esporte nós conseguimos tirar nossos jovens, nossas crianças das drogas. É um caminho a ser traçado e projetado para a gente conseguir coisas melhores no futuro com esses jovens. Aproveitando a fala da nossa nobre amiga Janete, nós fazemos parte da Comissão de Educação, nós estivemos na UENG, onde é um ganho, a população, uma excelente estrutura tem lá na UENG, lá um curso gratuito, não só para os estudantes, mas para todas as pessoas que queiram fazer acima de 14 anos. São vários cursos que hoje, se você não tiver uma profissionalização, se você não for qualificado, infelizmente você está fora do mercado. É um ganho muito grande através do Wider, que é o subsecretário de Educação do Estado. Nós tivemos lá que vai ser fornecido esses cursos gratuitos a toda a nossa população. Queria também, aproveitando as falas do nosso nobre amigo Josafá, que falou da regionalização da região noroeste, era uma luta nossa antiga, e ele sabe disso, nós tentamos fazer isso no passado, mas infelizmente, devido a burocratização e a desconfiança da população, nós não conseguimos levar adiante, coisa que a nova gestão agora da Pambacorja está conseguindo. Hoje, nós temos que trabalhar unido. Unido, nós temos mais força, Josafá. Parabéns por estar conseguindo unificar as associações. Muita gente acha que é acabar com a associação, é ganhar força. Quando a gente trabalha unido, nós temos mais força para conquistar as coisas e levar mais dignidade à nossa comunidade. Hoje eu queria parabenizar a equipe lá do Sersan, que graças a Deus, assim, nós precisamos deles, através da Alcimara, do Paulo Prazeres e do comandante, do coordenador de lá, o Sérgio Raposo, que está fazendo um excelente trabalho no Sersan. A gente vê assim, muitas coisas sendo criticadas, mas o que está funcionando nós temos que elogiar. Parabéns à equipe do Sersan pelo trabalho que vem desenvolvendo. O que precisar desse vereador, eu atuo na área da saúde como voluntário há mais de 15 anos. A gente tem bastante conhecimento nessa área. O que precisar da gente para ajudar. Queria dar um abraço especial à equipe de lá. Não só a equipe de lá, a equipe da saúde. Ontem também nós tivemos uma reunião junto com nosso amigo Delano, que é o presidente da Comissão de Saúde. Convocou o secretário de saúde aqui ontem, uma reunião muito produtiva, graças a Deus, esclarecemos algumas coisas. O Delano dá de parabéns por ter convocado a reunião junto com a Comissão de Saúde, o Ademir, Zé Luiz presente, Nonato, vários vereadores que estavam presentes ontem, foi muito proveitoso para a gente esclarecer alguns questionamentos que nós estamos tendo dentro do nosso gabinete. Falar também a questão da hoje, a questão do Mozart, que é presidente da associação. Hoje, para a gente fazer um trabalho voluntário, nós pagamos muito. É caro para você fazer um trabalho voluntário. Você vai fazer uma ação social, você vai fazer qualquer ação que você for fazer, ela sai cara. Nós precisamos de parceiros, precisamos de buscar empresas parceiras para fazer esse trabalho. A gente vê aí, igual o Márcio Vinícius na igreja, qualquer evento que você vai fazer, se torna caro. Nós precisamos de nos unir para a gente ver se a gente consegue, através da mobilização junto com as empresas, junto com as próprias poder público, no geral, para a gente conseguir fazer umas ações. Aproveitar a fala do nosso nobre amigo Sargento Elton. Sargento, está difícil. Hoje até pescando estão. Não, é falar é questão das limpezas. É, graças a Deus nós fomos atendidos através de um pedido até da Renata, que trabalha na Reivax aqui, na Avenida do Contorno ali, com muita dificuldade, nós fomos atendidos lá numa reivindicação da limpeza da Avenida do Contorno, atrás ali da gráfica Nossa Senhora da Paz, próximo do estacionamento ali, próximo da feitura, estava triste. Assaltos de dia, não é de noite não, é de dia. Eles estão tão organizados, não tem poste. Nossa, é uma das demandas do sargento aí que está falando. Infelizmente nós temos que cobrar isso aí. Questão da Copasa também, uma questão que a gente, estamos atentos. Vamos, o prazo deles estão chegando, que é agosto de 2018. Nós estamos atentos a esses prazos para que a população não saia prejudicada. E também agradecer um tapa-buraco que foi feito na Amazonas. Tem muito tempo que nós vimos cobrando. Eu, o vereador Renato, o vereador Zé Luiz, o próprio Nonato, até ofício de outros vereadores de outra região, e vem fazendo isso. E graças a Deus, todos os vereadores foram aceitos, atendidos com esse pedido lá desse tapa-buraco. É isso aí. O que for mal, nós vamos falar. Mas o que for bem, nós vamos vir e falar também. Ser uma oposição consciente, o líder do prefeito aqui, que está aqui, o nosso nobre amigo Edson Souza. Edson, o que for de bem, você pode ter certeza que nós vamos estar aqui para falar o que está acontecendo de bem. Fomos muito bem aceitos, recebidos lá no Sersan. Nota 10 para a equipe do Sersan. Leve esse recado ao prefeito. Pessoal lá, a família que foi atendida. Ficou maravilhosa com o atendimento lá pelo Sérgio Raposo, Ocimara e Paulo dos Prazeres. Pediu para mandar esse recado, que foi nota 10 o atendimento para eles. Ele estava com um problema na segunda, na terça-feira já tinha sido resolvido. Pediu para mandar esse recado. Parabéns e obrigado. Senhor presidente, é o que eu tenho nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente do exercício, Josafá. Boa tarde, colegas vereadores. Na pessoa do sargento Elton, eu cumprimento a todos os colegas vereadores, ao público aqui presente, a quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Quero mandar um abraço para o José Eustáquio, que trabalha no setor de parques e jardins, poda de árvores, que esteve hoje lá junto com a nossa assessora Lília, e que cordialmente fez um trabalho lá de poda de uma árvore de uma forma legalizada. O nosso obrigado. E a todos, né, o meu irmão Chico, que está sempre assistindo, Marreco, lá do Posto Marreco, também o nosso boa tarde. Uma pequena reflexão. O poder é do povo, nada mais verdadeiro. Mas é preciso compreender que o poder não é meu e não é seu, individualmente. Ele não é de ninguém. O poder é do povo de forma coletivamente. Também quero cumprimentar ao tribuno Mozart Paulino, que veio, né, com palavras bastante motivadoras, nos incentivando. Ao procedimento aí da prática da bicicleta. Já fui da minha juventude ciclista, hoje não, mas tenho dois sobrinhos que participam ativamente, que é o Juninho, lá da Drogaria São Geraldo, hoje do Meio Ambiente, e o seu irmão Renato, e com certeza todos dois eram bem gordinhos, hoje estão fininhos. Então quer dizer que o aplicativo da bicicleta é realmente não só um mecanismo de transporte, mas também um bom bem-estar para a saúde. falar um pouquinho da ADC, Associação Divinopolitana de Ciclismo. Foi criada em 19/3/2008 por um grupo de ciclistas que há muito tempo já vinha comentando e passando e pensando em fundar uma associação em Divinópolis, devido ao grande número de ciclistas na cidade. A missão, né, do ciclismo: fazer a bike uma atividade esportiva prazerosa, onde os ciclistas tenham uma qualidade de vida melhor e que reflita em prol da sociedade. Pequenas observações que o ciclismo traz para o nosso corpo. Entre elas, melhora estética, o aumento da circulação, melhora a oxigenação e a chegada dos nutrientes à pele. O ciclismo ainda libera endorfina, que proporciona uma sensação de bem-estar. O condicionamento físico: o ciclismo trabalha as pernas, coxas, glúteos, além de ser um bom para o coração e sistema cardiovascular. A praticidade: o ciclismo permite o abandono de espera por ônibus e trens e da procura por vagas para estacionar. Limpa a mente: andar de bicicleta é uma oportunidade para se livrar do estresse e preocupações, respirar ao ar livre e até curtir um pouco de sol. É grátis. Você irá economizar em tarifas de transporte público, combustível, estacionamento e multas de trânsito. Ciclista inspirador: por adotar um modelo de vida saudável, pode inspirar as pessoas ao redor, como amigos e familiares, e começar a praticar o ciclismo também. Mais tempo para se divertir. Uma pesquisa com dois gênios idênticos, feita por King's College de Londres, mostrou que o irmão que fez 3 passeios de bicicleta de 45 minutos por semana ficou 9 anos biologicamente mais jovem em relação ao que não praticou ciclismo. Também falar da pista de ciclismo em Divinópolis. É preciso, né, que o Poder Executivo dê uma atenção especial à ciclovia, que foi inaugurada em julho de 2012. E, na verdade, é uma ciclovia onde recebe vários pedestres e ciclistas simultaneamente. Desde a sua inauguração, nunca recebeu melhorias e até hoje está totalmente sem condições de uso. A calçada ao longo da ciclovia está com matos e buracos, enquanto que a pista tem apenas alguns tachões que separa a pista de veículos com a pista de treinos. No mês de março, enviamos uma indicação ao Poder Executivo solicitando a execução dessas melhorias. Percebemos que a Rua Pitangui tem um trânsito sem regras, como já foi falado pelo Sargento Elton, né, que já solicitou, e com certeza essa sinalização vai ser aplicada. Que bom que isso aí seja aplicado mesmo, para que os nossos ciclistas e pedestres possam ter ali, né, o seu passeio, a sua caminhada com mais naturalidade, sem risco, né, desses acidentes. Empenhamos ao senhor prefeito, juntamente com a secretária de Trânsito e de Transportes, uma atenção especial no local, a fim de dar a segurança para que todos ali façam uso da pista, não permitindo que mais óbitos ocorram no local, como ocorreu no mês anterior, onde uma motociclista invadiu a ciclovia, atropelando uma senhora e vindo a falecer no local. Precisamos incentivar o esporte público do município, seja em qualquer modalidade, com criação de novas ciclovias, áreas para caminhadas, instalação de novas academias ao ar livre em outras regiões da nossa cidade, com a devida segurança necessária. Também quero mencionar sobre a reunião que tivemos ontem aqui no plenarinho, através da Comissão de Saúde, liderada pelo Dr. Delano, onde esteve presente o secretário de Saúde e a sua equipe. Senti que foi bastante proveitosa, como já foi citada por outros colegas vereadores. Também me surpreendeu esses valores, o valor que foi deixado de vir para os nossos cofres, para que pudesse ser aplicado aqui na saúde, por gestões passadas do Conselho Municipal de Saúde, que uma vergonha, deixaram de assinar documentos e perdemos alguns milhões aqui, que deveria estar sendo já aplicado na Secretaria de Saúde, e isso não está acontecendo. Esperamos que com o grupo que estava presente ontem, de 8 vereadores, possamos formar uma equipe coesa, objetiva, para que possamos reverter esse quadro, quem sabe até uma nova diretoria, uma nova comissão para o Conselho Municipal de Saúde. Também convidar aos moradores da região do bairro São Judas, e hoje, a partir das 19h30, a convite do senhor Ailton, que é um dos líderes lá do bairro São Judas, e nós estamos presentes nessa reunião dessa noite. Será na Escola Estadual Armando Nogueira, juntamente com outros colegas vereadores e demais lideranças do bairro, da nossa região. O principal objetivo dessa reunião será ouvir a comunidade e o que ela necessita, com a tentativa de buscar novas soluções do Poder Executivo. No mais, presidente, são as minhas palavras para a tarde de hoje. Agradeço a todos, desejo um bom final de semana, muita paz e muita luz no coração.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Zé Luiz da Farmácia e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Permissão, senhor presidente, para fazer o uso da palavra sentado?
Concedido.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos acompanham aqui no plenário da Câmara. Cumprimento o presidente interino da casa, senhor Josafá Anderson, também todos os nobres colegas vereadores, enfim, vocês que nos assistem pela TV Candidez através da TV Câmara. Bom, na tarde de hoje gostaria de começar falando, já que o assunto hoje foi em torno do tribuno Mozart Paulino, presidente da ADC, Associação Divinopolitana dos Ciclistas, e o Mozart, que é um grande militante do esporte, merece todo o nosso respeito, nossa atenção, solidariedade. Antes mesmo de ocuparmos aqui esse cargo, já dávamos todo o apoio e incentivo ao Mozart através da mídia, divulgando os eventos, enfim, tudo que a ADC apoia, e agora continuamos assim, até porque o esporte é uma de nossas principais bandeiras. Eu que sou atleta, venho do judô, também sempre aí conheço, estamos em contato direto com esse público, a gente sabe bem de todas as necessidades, inclusive isso gravado em vídeo, uma proposta nossa dentro da campanha, que era realmente um projeto de fechar a rua Pitangui das 17 às 20 horas todos os dias. Isso ainda é um sonho que a gente sabe que não está muito distante, mas afinal de contas a gente já vê um projeto que já foi aprovado de rua de lazer, que é do nosso vereador Cleitinho, uma ideia sensacional, que tem essa vontade de fazê-lo na rua Pitangui, inclusive daqui a pouco pode falar mais pra gente também disso, fica à vontade, seu vereador Cleitinho, também se quiser pedir uma parte aqui dentro da nossa fala para falar mais sobre o evento que vai acontecer na próxima segunda-feira, no Dia do Trabalhador. E lá na rua Pitangui, indicação nossa de número 8.000, indicação 895/2017, tá aqui em mãos agora, já foi protocolada, justamente desse projeto, vou ler aqui, se vocês me permitem, a justificativa do mesmo, que a população que ora apresentamos é um pedido para movimentar e incentivar as práticas esportivas em nossa cidade,
desde a instalação da pista de Cooper em Divinópolis, vemos o grande número de adeptos às práticas esportivas e a carência de locais próprios para tal prática. Por este motivo, tenho recebido alguns pedidos para que a pista fosse melhor aproveitada. Essa é uma das sugestões que temos para melhorar o local, pois vemos pessoas de todas as idades fazendo exercícios, caminhando, correndo na pista de Cooper, andando de bicicleta, entre outros tipos de práticas esportivas. Porém, disputam espaço com os veículos que por ali passam, e passam sempre em alta velocidade, visto que a avenida é extensa e não tem nenhum redutor de velocidade nesse trecho, o que traz grande risco e apreensão aos usuários da pista de Cooper. Então, né, pelo exposto, peço também a colaboração do nosso prefeito Galileu Machado. Eu já levei esse assunto ao prefeito Galileu, ele realmente se mostrou, né, muito aberto a essa ideia, inclusive também até ele nos colocou que tem intenção de melhorar a iluminação da pista de Cooper. Quem sabe, né, senhor prefeito, até com luz de LED, a gente sabe que a falta aí de verbas, todas as dificuldades orçamentárias, né, a crise financeira que o município vive, mas quem sabe, né, já começar a sonhar isso, né, de ser implantado a partir do ano que vem. Então, é ideias assim, esse debatendo que a gente chega, né, a uma solução. Então, está aí apresentada então nossa indicação 895/2017, propondo então o fechamento da pista de Cooper a partir ali da rua que dá acesso, né, à ponte do bairro Danilo Passos, mais precisamente é a rua Elisa Pinto Amaral, e também melhorar a sinalização da mesma, quem sabe até com o semáforo, né? Então, esse é um desejo, é um sonho de todos os esportistas, praticantes de atividades físicas na nossa cidade. Sabemos que aquele espaço pode ser amplamente aproveitado, até mesmo ali com parcerias com academias, né? Fazemos ali academias ao ar livre, montarmos estantes, barracas ali, para fomentar o esporte de modo geral e até mesmo o comércio da nossa cidade, né? Academias, enfim, de todos os lugares da cidade, instrutores que podem ali promover o seu serviço, levando para a pista de Cooper com o fechamento da mesma. Mas aí só pode ser colocado em prática se a pista de Cooper for fechada pelo menos entre as 17 e as 20 horas, porque do jeito que está já com movimentação de carros e pedestres, é impossível, né, se executar esse projeto. Bom, senhor presidente, queria também colocar em assunto em pauta essa tarde a importância das reuniões comunitárias, né, do vereador, essa preocupação de estarmos junto à comunidade. Sabemos bem, a campanha acabou, ficou para trás, né, quem sabe uma próxima, né, mas a gente agora está preocupado mesmo em ouvir as comunidades, estar ali debatendo os problemas. Não importa, aqui não tem terra, bairro não tem dono, cada vereador tem sim que ouvir a comunidade. Estou falando aqui necessariamente no bairro que tem muito carinho, que é o bairro Danilo Passos, né, e ouvindo numa reunião dos moradores, fui criado lá no bairro Danilo Passos, ainda me considero morador, pois moro ali na divisa, né, dos bairros Danilo Passos e Manuel Valinhas, né, protocolamos o projeto de indicação 896, aliás, o projeto, a indicação 896, solicitando a limpeza da área de preservação. Segundo o relato dos moradores, é uma área de preservação que pertence ao Estado, fica ali atrás da escola Chico Dias, na rua Arlindo Ferreira, esquina com a rua rua de pedestres, né, também conhecida ali, é o prolongamento da rua Geraldo Magela. Então a gente pede encarecidamente ali, e já enaltece o trabalho sendo feito também através aí das equipes de limpeza que estão por toda a cidade, coordenadas pelo amigo Derson. Derson, aplausos para você, está fazendo um trabalho sensacional. Então a gente pede aí com carinho também essa limpeza lá no bairro Danilo Passos, antiga Praça do Osias ali também, né, que o pessoal era, inclusive o mato já tomou conta também de uns banquinhos que ficavam ali na esquina, cresceu bastante. Então, um dos poucos pontos que ainda vemos ociosos, né, no bairro Danilo Passos. Então, pedimos encarecidamente ali, pedido de toda a população e principalmente para dar ali segurança devida aos alunos da Escola Estadual Professor Chico Dias. Então, deixo claro essa importância das reuniões que são feitas aí durante, né, no período aí com a comunidade, pois só assim podemos ouvir e trazer essas demandas. Fica à vontade, vereador Cleitinho.
Eu quero te dar parabéns, Roger. Até você tocou no assunto de líder comunitário, e terça-feira você falou aqui em plenário sobre a Ana do Quintino, que através você aqui como vereador cobrou a iluminação no Quintino, juntamente com ela, com essa parceria. E é assim que tem que trabalhar. O vereador tem que trabalhar em parceria com os líderes comunitários. O nosso vereador Zafá foi um líder comunitário há muito tempo e está aqui hoje, graças a Deus. Então a gente tem que valorizar, tem que valorizar o líder comunitário. Até a Maria José, que lá do bairro Belvedere, domingo agora, se tornou líder comunitário do bairro Belvedere com 193 votos. Então mandar um parabéns para a Maria José, que está aqui sempre aqui na Câmara cobrando, que é o mais importante do líder comunitário, gente. Ele não ganha nada. Ele não ganha nada, o líder comunitário. Você tem que valorizar o líder comunitário do bairro. O Renato, que já foi de São José, sabe que não ganha nada. Pelo contrário, ele gasta. né? Ele dedica sua vida, dedica seu tempo a ajudar o bairro. Então quero dar parabéns aqui ao Renato, já foi um líder comunitário, e o Zafá, que o Ademir, né? O Nonato, que tem vários líderes comunitários aqui. Então, te dá parabéns, Jorge, porque essa parceria com a Ana, o Negro do Buriti, né? Com a Ana do Quintino, que está sempre cobrando lá no Quintino. Lá, Ana, parabéns. Se colocou a iluminação de volta lá, você tem muito dedo nisso aí. Eu sei o Roger que cobrou aqui. Maria José, parabéns. Hoje eu vou ter duas reuniões lá no Icaraí, que é de líder comunitário também, às 7h30, e no São Judas, que todos os vereadores são convidados aqui também, às 7h. Então está todo mundo convidado. Vamos valorizar essas reuniões comunitárias, que através das reuniões comunitárias, ó, a gente traz muita solução aqui para a Câmara Municipal. Obrigado.
Com certeza, vereador Cleitinho, que agradeço, né? E também reforço o evento, né, que você está à frente da organização, na próxima segunda-feira, Dia do Trabalhador, a partir das 15h, lá na Rua Pitangui, essa que tanto falamos aqui hoje, né, durante essa reunião. Então fica estendido aí o convite, com várias atrações, rua de lazer, enfim, beleza, consultas, tem lá realmente toda uma assessoria, né, uma assistência aí para todos os tipos de gosto. Então a população toda está convidada a partir de segunda-feira, né, Dia do Trabalhador, a partir das 15h, ok? Quero aproveitar também aqui e agradecer. Ontem fomos atendidos pelo Besito, cobramos na terça-feira passada aqui em plenário, então fomos atendidos pelo secretário, justificado. O secretário disse que não sabia, que estávamos esperando para falar com ele na semana passada. Cobramos aqui, né, realmente até de forma veemente, né, um pouco mais dura aqui, essa visita ao Besito. O Besito ontem nos atendeu juntamente também com os donos, né, lá do La República, para explicações, para essa casa se adequar, se quiser realmente, né, voltar a funcionar dentro aí dos conformes, né, dos trâmites jurídicos, enfim, pedindo toda assessoria. Enfim, vai ser feita uma reunião novamente com o Ministério Público, mas os moradores da região podem ficar tranquilos, porque somente a casa voltará a funcionar sem nenhum impacto à vizinhança. E a gente aqui deixa claro, por parte desse vereador, que não quero defender nenhum dos lados, apenas queremos uma resposta do Executivo à população, no caso da Secretaria de Meio Ambiente, assim como foi feita ontem, e procurar buscar alternativas para que não tenhamos mais desemprego na nossa cidade, pois é uma casa que estava funcionando a todo vapor e gerava ali 15 empregos diretos, fora, né, os sócios ali da casa também, que tinham sua renda devido ao funcionamento da mesma, ok? Então, a gente agradece, e é claro, também estamos empenhados em prol da cultura divinopolitana, dos artistas da nossa cidade, mas claro, deixo também aqui registrado que essas casas, né, para se abrir uma casa hoje em Divinópolis, tem que ter mais responsabilidade. As coisas não funcionam como 10, 15 anos atrás, que você ia nas coxas mesmo. Isso está tudo sendo devidamente fiscalizado, principalmente agora com esse novo ar que ganhou a Secretaria de Meio Ambiente lá no comando do Besito, enfim, de tantos outros amigos que a gente tem respeito, como o Lorival, né, grande fiscalizador aí de nossa cidade, fiscal aí da Secretaria de Meio Ambiente. São essas minhas palavras, senhor presidente, obrigado.
Cumprimento o nobre Edil por sua fala e passo a palavra para o nobre vereador inscrito, líder do governo desta casa, o salmista Edson Souza.
Senhor presidente, honrado vereador Zafá, que preside essa sessão ordinária, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui numa forma especial ao meu querido e honrado líder partidário, esse vereador compatível e elegância materializada, que é o doutor Delano. Quero cumprimentar aqui o presidente do bairro Porto Velho, meu bairro, Sr. Orésio, o Marcos Peia, várias autoridades que está nos acompanhando, a imprensa, as pessoas que nos acompanham pela internet. Meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de uma atenção que é comum da imprensa a dar aos vereadores, para a gente buscar a verdade. A gente tem que escutar o galo cantar e saber onde que o galo canta. Se o galo está no chão, ou se está no puleiro, se o galo está no norte, ou se está no sul, no leste ou no oeste. A gente tem que ter no parlamento, senhor presidente, uma visão crítica, uma visão mais científica, mais racional, para não julgar as penas no alto de uma torre. E depois não tem jeito de pegar. Se essa casa perde a credibilidade, se essa casa perde a respeitabilidade, e se essa casa não tem o pilar da coerência, ela trinca, comandante Welton. Ela trinca. Nós temos que trabalhar com os dados. Em relação ao que, presidente Caboge? Em relação a isso, aquilo. Eu tenho visto essa sanfona que novamente vem aqui falar sobre o parque de exposição dos 200 mil. Isso está virando uma sanfona das mais velhas. E uma coisa do marte rasteiro e barato. Primeiro nós vamos cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Isso é a política do Galileu. Nós vamos ter uma prioridade com aqueles que choram. Aqueles que estão dançando, estão brincando, nós vamos cuidar deles também. Mas o Galileu vai cuidar primeiro dos que choram. Mas abriram uma sanfona velha aqui, que hoje, e eu fico satisfeito, um grande órgão da imprensa, e que está todo o segmento vivo da imprensa, aqui acompanhando sobre essa questão dos 200 mil por rodeio. Parece que isso começou foi hoje. Eu não estou entendendo essa laje. Eu não estou entendendo essa laje. Quem está aqui agora tem que buscar história. Quem está aqui agora e está chegando agora tem que buscar história. Porque aqui tem uma história. Senão, as pessoas vão passar sendo numa visão primária. As pessoas passam a julgar um fato no inconsciente coletivo e na cultura que não tem fundamento. Vamos aos fatos e vamos buscar a verdade, e não vou pular em cipó seco, não, Trazan. Mas vai pular num cipó para dar um grito da vida. Se vai pular no cipó seco, nós cai no lama e a boca maldita pega a gente. Então vamos lá falar sobre a sanfona velha dos 200 mil. O Galileu, quando ele deixou o governo em 2004, vereador Marcos Vinícius, ele fez uma doação de convênio com o Sindicato Rural de R$ 24.800. Não, nós vamos questionar sim, Cretinho. A economia nós temos que questionar. Nós não podemos chegar aqui e começar a mobilizar. Parece que começou foi hoje. Nós vamos sim, Cretinho. Aqui não, se você chegou agora, você estuda então a história dessa casa e a economia e o orçamento. Se você está chegando agora, mas a história está escrita. Você não vai fazer isso não, ué. É para você mesmo que estou dizendo, ué. Você não vai fazer isso. Então o Galileu em 2004, Cleitinho, e você vai pegar todos os indexadores do GPM, do INPC, o Galileu doou R$ 24.800 para o sindicato. R$ 24.800 dentro da rubrica da cultura orçamentária aprovado por essa casa. R$ 24.800 que o Galileu doou e aprovado por essa casa, por esse poder, ele doou R$ 24.800 em 2004. Pois bem, vem 2005, o Demetrio, ele passa para 75 mil e dobra, o orçamento. De 24.800 o Galileu, o Demetrio passa para 75. Pois bem, o Demetrio em 2006 faz o convênio de 100 mil, 2007 ele busca uma média, um convênio de 66 mil, em 2008, 77 mil, que daria uma média, vereador Delano, 75 mil. Tudo bem, aprovado, isso vem, agora assustam. Ainda bem que vocês estão sentados e parecem que estão tão rezando, prestando atenção no que eu falo. Vamos ao fundo agora. Assume o Vladimir. Em 2009, ele passa para R$ 135 mil. Olha, de 2004, de 24 mil,
5 anos depois, 135 mil Vladimir. Mas vocês não assustam, não. Porque 2 anos depois, Feitinho, o Vladimir faz um convênio de 320 mil. Aprovado por essa casa. Essa casa aprovou. 320 mil. Ou seja, do governo Galileu ao Vladimir, 846% de aumento no convênio com o sindicato. 846%, Caboz. Os indexadores oficiais estão aí, o NPC, o GPM, todos os indicadores oficiais dos preços públicos que estão aí. Então, as pessoas têm que ir na história, principalmente que estão chegando agora. Baseado em quê? O Galileu é um prefeito que primeiro vai cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Mas nós temos o hábito, eu estava vendo o presidente, o eterno presidente dessa casa, o vereador Caboja, falando, tem uma cultura, tem a cultura do portão aberto, tem a cultura da doação, tem a cultura do recolhimento dos alimentos que vão ser destinados e prestados contra essa casa, que depois, a todas aquelas instituições filantrópicas, tem a cultura do agronegócio lá dentro, tem uma série de segmentos lá dentro, que não é simplesmente dar o dinheiro. Ora, um governo igual o Galileu, nós temos que olhar a história. Senão nós podemos ser injustos. Como é que vai ficar aqui agora? Olha aqui, o Galileu, ele está doando quase a metade do que o Vladimir doou há 7 anos atrás. Quase a metade. E será que as pessoas ainda, aqueles que têm dinheiro, que ganham 7 mil, 8 mil, aqueles que têm dinheiro, que têm empresa, aqueles que não precisam, será que o prefeito está errando de fazer um convênio que tem uma história de mais de 2 décadas, vereador Marcos Vinícius? Será que o Galileu está errando? E abre a sanfona velha, e vai criticar, e põe nas redes sociais, e faz discurso, e mostra, parecendo um profeta pregando no deserto. Estou falando é para você, Peitinho. Eu estou falando é para você, ué. O debate tem que ser franco e direto. Porque a pessoa vai chegar, direito de resposta dá quando eu te ofendo. Não estou te ofendendo. Eu não estou, espere. Alto lá, ué. Que é isso, eu não estou te ofendendo. Eu tenho respeito pela sua pessoa. Mas aqui nós não podemos pegar. Nós não podemos pegar honrado e competente vereador Peitinho. Nós não podemos pegar não, meu irmão. Nós não podemos pegar e negar a história que tem toda uma cultura de indexador. Ora, 320 mil reais. Quando o Galileu deixa em 2004, com 24.800, o Vladimir, há 6 anos depois de 24.800, Peitinho. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu passo por 320 mil. Eu passo por 320 mil. Olha o que o Galileu fez. Se você pegar os 2 mandados do Galileu, com 24.800, com 200, a média do Galileu é 120 mil reais. De 2 ações administrativas. 2 ações administrativas do Galileu tem a média de 120 mil reais. É isso que eu estou falando. Isso nós estamos falando, que nós temos que olhar, temos que estudar, ver o que foi, para onde foi, como é que é. Como é que vai ficar agora? Eu falei agora aqui para a TV Alterosa e dei uma entrevista firme e mostrando para ela esses dados. Mostrando para ela esses dados. Eu acho, Galileu, o senhor que é um homem justo, um homem simples, um homem que sabe a linguagem do povo. O senhor está correto. Porque a história financeira e monetária está do lado do senhor. Me desmente alguém aqui. Vem alguém falar aqui que eu estou inventando esses dados. Mas nós não podemos é fazer o baile da sanfona velha. Abrir essa sanfona que não fecha e falar coisas que não refletem a vida.
Muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edilson por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde aos que estão aqui na Câmara, boa tarde aos que estão em casa assistindo a gente, a representatividade da população está aqui, os vereadores. Então a pauta hoje é bacana, nós vamos começar falando sobre a reunião importantíssima que aconteceu ontem aqui na Câmara. Nós convocamos o secretário municipal de saúde e ele veio com muita boa vontade, com informações que nos assustaram e nós demos também informações a ele que o assustou. Quais são essas informações? Primeiro, pasmem, o secretário de saúde, ele não pode ser culpado por todas as informações que foi passada por mim a ele. Por quê? Porque ele é, a profissão dele é médico. Mas ontem nós chegamos à conclusão que se você ocupar um cargo público, a primeira coisa que você tem que ter é ser eficiente e capaz. Porque o Ministério Público não perdoa porque você é santo, não. Ele não perdoa porque você é médico, ele não perdoa porque você é engenheiro, ele não perdoa porque você é padre, ele não perdoa porque você é pastor, ele não perdoa, não. Se você não conseguiu administrar aquilo que você aceitou, aí vem os processos mesmo. E o nosso secretário nos trouxe informações importantes, mas nós vemos uma mais importante para ele. Gente, está acontecendo aqui em Divinópolis coisas tão sérias. E que, primeiro, nós vamos falar na sanfona velha, viu, o Cleitinho? Que eu estou com você e não abro, nós vamos falar da sanfona velha. Mas antes de falar, eu quero contar para vocês a história que foi contada por alguns colegas que tinham outros compromissos. E a Secretaria de Saúde não sabia que eles não tinham dinheiro porque não tinham digitador. Vocês acreditam uma coisa dessa? Vocês acreditam? Enquanto na Secretaria de Saúde existe uma polêmica muito grande de se criar cargos gerenciais, distritais e alguns nomes que eles estão fornecendo, assim como aqui na nossa casa também, né, alguns nomes que são importantes, eles esquecem do principal população. Eu vou te dar um exemplo prático, que o secretário não sabia, mas foi avisado ontem, então agora está avisado, ele não tem mais desculpa de não saber. E ele não tinha culpa, né? Não sabia. Seguinte, vou te dar um simples exemplo, porque no nosso celular, como presidente da Comissão de Saúde, tem várias denúncias. E entre as denúncias que está lá, é o posto de saúde Nossa Senhora das Graças, o posto de saúde do Niterói, o posto de saúde do Bom Pastor, o posto de saúde do Central, e por aí vai. Mas um exemplo. Vai lá a Secretaria Municipal de Saúde e recebe uma verba lá do federal, do estadual e a verba municipal. Mas para repor medicamentos, para repor curativo, para repor qualquer tipo de coisa que é tirada do posto de saúde, tem que dar baixa. Tem que dar baixa no computador. E vocês acreditam que eles não fazem isso? Nos 11 postos de saúde que tem em Divinópolis, e é por isso que a ajuda à Secretaria Municipal de Saúde está tão afundada como ela está. Ela já está afundada, ela não tem dinheiro. Mas ela também não sabia que precisava de dar baixa. Se eu forneço para o posto de saúde 100 pacotes de gás, forneço aí para o posto de saúde lá, 100 pacotes. Se eu não dei baixa em 50, o Ministério da Saúde entende que Divinópolis é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que o povo aqui não adoece, não. Ele mandou 100 pacotes de gás e continua depois de um, de dois, de três meses ou de ano as gases no computador. Isso eu estou dando um exemplo de gases. Vocês acreditam? Nós não temos isso no posto de saúde? E o secretário não sabia. Como o secretário não sabia, nós fizemos mais duas convocações. E agora é assim. É convocando. Sabe por quê? E a sugestão que eu dou, vereador Cleitinho, meu amigo. Esse negócio de você ficar pedindo para te receber, deve ser bobo. É um direito que te cabe.
pede mais não. Aqui, ó, eu estou convocando Vossa Excelência. Ela vem de duas maneiras. Ela vem querendo, feliz da vida, né, como veio o secretário, ou ela vem no camburão. Você acredita? Você acredita? Então, a distância é a mesma. Você já foi. Então, a sugestão, não, chama mais não, convoca agora. Delicadamente, né? Como eu fiz, ó. Agora, as próximas convocações, para me explicar. E aí, as senhoras. Teve até que ontem uma delas, mas eu nem sabia que ela foi convocada, mas a supervisora de atenção primária, a senhora Michele Pereira Vaz, a diretora de atenção à saúde, a senhora Maria Inês Ribeiro Leão, que elas vão ter que explicar para o presidente da Comissão de Saúde, ó, já estou adiantando, hein? Tem 10 dias para trazer por escrito, porque palavra aqui nessa casa não adianta, é escrito, ó. O porquê que nós não temos digitadores nos postos de saúde para fazer reposição de medicamentos, para fazer reposição de curativos, reposição de tudo que o posto de saúde gasta, e as senhoras estão querendo criar cargos de gerente e cargos de gerentes distritais. É o final do mundo. Mas aí, gente, como agora vocês entenderam o porquê que a saúde de Divinópolis está tão ruim, já está ruim, por quê? Porque não tem o dinheiro. E está pior ainda, porque eles não estão dando baixa nos postos de saúde, ou não estão dando essa importância, que, ué, Adela, não é sua função? É minha função, porque eu também sou funcionário público, né? Estou vereador, sou funcionário público. Mas está aí, mais duas convocadas da Secretaria Municipal de Saúde para estarem aqui no dia 11 de maio, gente, às 13 horas da tarde, para explicar para a Câmara Municipal o porquê que vocês estão querendo criar cargos de gerência e não tem cargos basais. E vocês acreditam, pessoas, população que está em casa e vereador Cleitinho, um cargo de gerente custa hoje R$3.500. Se a gente pegar uma criança, um jovem, menor aprendiz, é R$400 para digitar, para voltar para o município, milhões. Milhões. Porque se você pega 11 postos de saúde, multiplica pela quantidade de curativos, remédios e atendimentos de psicólogos, de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, o Ministério da Saúde retorna em verba para o município. Mas isso há anos não é feito aqui no município de Divinópolis. Gasta-se o material, gasta-se os serviços nos postos de saúde, e lá no Ministério da Saúde ele entende que não gastou, porque não deu baixa. Não existe o cargo. Esse não existe não, sabe por quê? Porque este, olha para você ver, ele custa R$400. E isso a gente daria emprego para pessoas, para os menores que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, foi esclarecedora, né, respeitosamente, de ambas as partes, do Legislativo e do Executivo. E agora mesmo a Comissão de Saúde, junto com o vereador Zé Luiz, está descendo para o gabinete para poder fazer uma reunião, coisa também que deveria partir da Secretaria Municipal de Saúde, mas pela falta de tempo, pela quantidade de afazeres, a Comissão de Saúde, Delano, Ademir, Zé Luiz e Renato, convidou os representantes de laboratório de Divinópolis para oferecer, para ver se eles podem oferecer para Divinópolis remédio. E convidamos da Secretaria Municipal de Saúde que estivesse aqui conosco, a senhora Thaís, que é farmacêutica. Ela já se encontra no plenário? E na Câmara Municipal? Não, né? Mas ela vai ser chamada, porque o secretário municipal de saúde falou que ela viria. Então ela precisa estar aqui, porque é remédio de graça que nós vamos conseguir hoje para o município. Se ela não estiver aqui, ela precisa ser responsabilizada. Está aí, mais uma. Então vamos lá, continuar, porque a pauta é extensa. Ó, continuando, ontem também o secretário nos informou as coisas que têm acontecido, que ele não tem dinheiro. Vocês também vão ficar horrorizados, os colegas já falaram, mas a gestão passada deixou apenas 40% do valor do orçamento de 700 milhões para ele gastar. Já tem comprometido com dívidas 60% do orçamento de 700 milhões. Pasmem, né? Tá comprometido. Mas isso aí nós conseguimos ir ao Ministério Público e poder acioná-los para ver qual é o objetivo através dos promotores de fazer. Mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
É o objetivo da gente poder melhorar essa saúde aqui em Divinópolis, que está complicada, né? Então falamos aí da visita, né, da convocação. Agora, o Papado Roberto atualmente é dirigida pela Santa Casa de Formiga, e o secretário nos disse que há interesse sim do município gerir, mas o contrato vai até 2019, não foi estabelecido por essa gestão. Se essa gestão quebrar o contrato que vence em 2019, nós temos que pagar para a UPA de Formiga 5 milhões. Se a gente não tem nenhum milhão, então, né, não tem nenhum dinheiro para comprar o remédio, então nós não podemos quebrar esse contrato, né? E aí levanta-se várias questões, né, que a gente podia fazer uma economia e tal, mas não vem ao caso, é para te dar uma satisfação. O porquê que ele veio aqui ontem e nos disse tanta informação importante. E agora há pouco, como eu disse, nós vamos estar descendo para a gente poder estar recebendo os representantes de laboratório de Divinópolis e estar definindo com eles o que pode ser feito de doação para o município de Divinópolis. Terminando o pronunciamento, na terça-feira, graças a Deus, nós conseguimos uma audiência com o promotor Dr. Gilberto Osório. Então, no dia 3 de maio, às 3 horas, nós vamos vir aqui e vamos lá para pedir um parecer do projeto 059 do Ministério Público. Ele precisa de nos dar um parecer deles. Então, nós vamos lá para poder sentar com o promotor Gilberto Osório, já está agendada, colegas que quiserem me acompanhar, vai ser comigo no dia 3 de maio, às 3 horas da tarde, no Ministério Público, que é no prédio do Bingo. Aí eu trarei para vocês uma informação mais correta, porque eu vou pedir para o Ministério Público se ele pode dar um parecer do que ele acha do projeto 059 e vou mostrar qual é a impressão que eu tenho. Muito obrigado a todos que estão aí em casa, nos ouvindo, estamos sempre aqui.
Cumprimento o Nobre Azul por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, em exercício, vereador Josafá, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, o senhor Mozart Paulino Prado, que veio falar sobre o projeto da Associação Divinopolitana de Ciclismo. Quero parabenizar o tribuno, uma vez que veio falar de esporte, veio falar de vida, veio tratar nessa tarde de hoje na nossa casa sobre saúde. Parabéns ao tribuno e o que for preciso dessa casa para contribuir nos trabalhos da Associação Divinopolitana de Ciclismo, pode contar com o poder legislativo, pode contar com essa casa. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje parabenizar também Dr. Marcelo Salgado, presidente do fórum. Nós que estivemos lá nessa manhã para a inauguração da nova sede do fórum da nossa cidade e pudemos ver que foi feito um trabalho brilhante, espaço físico excelente. Até falei com a imprensa lá naquele momento que esperamos agora que, apesar de trazer para os trabalhadores lá do fórum, juízes, promotores, advogados, um melhor local de trabalho, que também priorize os processos que nós sabemos que são muitos, que priorize o cidadão com aqueles processos que ali estão para serem julgados. Senhor presidente, eu ia fazer um discurso e vou fazer parte dele, mas não vai ser suficiente. Acho que vou precisar de umas 2 ou 3 reuniões para falar do que eu já iniciei nessa casa, que é falar da revista Olhar para o Futuro. Mas no correr da reunião vai acontecendo falas de alguns vereadores e os assuntos vão surgindo. E nós não poderíamos deixar também de abordar aqui temas que foram discutidos com outros vereadores nessa tarde. Eu quero aqui dizer que nós ouvimos aqui algumas críticas e talvez foram críticas construtivas. Nem foi para destruir, mas sim para construir. Queremos entender que essas críticas foram somente então críticas construtivas. Mas não poderíamos, eu que também sou filiado do PMDB há quase 20 anos, não poderia deixar de manifestar. Nós ouvimos aqui nessa tarde hoje, através da fala dos nobres vereadores que me antecederam, falaram do valor da publicidade que foi colocada no orçamento do ano de 2017, R$1.300.000. Esse orçamento foi aprovado no ano passado pelo então ex-prefeito Vladimir e votado por essa casa, colocado R$1.300.000 para gastar com publicidade. Mas, até agora, nós sabemos que o prefeito atual, Galileu Teixeira Machado, ele não mandou fazer uma licitação para que pudesse gastar o dinheiro com essa publicidade. Ele não pode gastar dinheiro com publicidade se não tiver uma agência de publicidade para distribuir o dinheiro da publicidade. Então, acho que esse ano a imprensa, em modos gerais, vai ficar insatisfeita com a prefeitura, porque a prefeitura não gastará dinheiro com publicidade por não ter uma agência de publicidade para dirigir, levar o dinheiro até cada órgão de imprensa. Mas prosseguindo, senhor presidente, foi falado aqui no show que é pago através da prefeitura, que sempre é pago no dia primeiro. Eu quero voltar aqui no histórico da nossa cidade. O rodeio na nossa cidade é uma tradição. Existe desde o ano de 1955. E desde o ano de 1955, segundo informações, há participação da prefeitura nas festas do rodeio da nossa cidade. Então, é uma cultura dos dignopolitanos ir ao rodeio desde o ano de 1955. Ninguém vai tirar isso dos divinopolitanos. É uma cultura, é uma tradição. Todos os divinopolitanos e a região gostam da festa de rodeio. Ao dizer o que passa lá dentro, se eu concordo ou discordo, é outra coisa. Mas eu concordo com a festa. A festa é de bom grado. Mesmo que estamos em dificuldades, precisamos de algum local para distração também. A vida não é só de trabalho. Temos que ter um momento de distração também. E o rodeio é um dos momentos de distração dos divinopolitanos. Então eu quero aqui ir mais longe. Há 32 anos, desde 1985, diretamente a prefeitura paga o show do dia 1º de junho. Desde a época do então ex-prefeito Aristides Salgado, que eu tenho o máximo de respeito, um homem mais respeitado dessa cidade. Quero aqui dizer que a prefeitura gastará esse ano R$200.000 com a festa do Parque de Exposição, com o patrocínio que irá fazer. O show do Humberto Ronaldo custa apenas R$80.000, mas o restante dos R$120.000 é para gastar com segurança, som, luz, direitos autorais, brigadistas, mídia, estrutura em geral, para gastar com a festa no dia que a prefeitura irá patrocinar. E tem mais, essa festa de exposição, ela gera diretos e indiretos 10.000 empregos nos 5 dias que ela acontece. Ela é muito importante para o fomento da nossa cidade. Nós não podemos aqui simplesmente jogar pedras. Tem empresário por trás que ganha dinheiro? Lógico que tem. Ninguém trabalha para perder dinheiro. Todos trabalham para ganhar. Os empresários que promovem a festa do Parque de Exposição do Rodeio promovem para ganhar dinheiro. Mas nós não podemos esquecer que o fomento da nossa cidade, postos de gasolina, rede hoteleira, restaurantes, entre outros, fomenta a nossa cidade. Sem contar
que eleva o nome da nossa cidade a nível nacional e internacional. Nossa cidade é criticada. A Rede Globo, que é uma das redes mais vistas no país, já fizeram matérias horrorosas da nossa cidade. Horrorosas no sentido de diminuir a cidade. Mas a festa de exposição, ela não diminui a cidade. Ela eleva o nome da cidade a nível nacional e internacional. E aí eu quero falar, cancela esse dia que a prefeitura paga e faça uma pesquisa popular para ver se aquelas pessoas que às vezes não têm o dinheiro para pagar um dia do evento do rodeio, se eles aprovam. Precisamos de ouvir o povo. Estamos aqui é para o povo e pelo povo. Precisamos de ouvir aquelas pessoas que não sobrou dinheiro para pagar um dia de ingresso no Parque Exposição, mas que querem ir lá um dia. Tem pai que pega a esposa e os filhos e falou: nós vamos no dia que a prefeitura paga, que é de graça. Não é de graça. Alguém paga pelo show. Uns pagam pelos outros. É igual andar de lotação, é igual andar de ônibus. Quem paga em dinheiro, em cartão, paga para as pessoas que é portadoras de necessidades especiais, paga para os idosos. Os idosos não andam de graça, não, eles também pagam. Os deficientes, portadores de necessidade especial, também pagam, só que não pagam diretamente. Então, na realidade, nós não podemos criticar para construir. É um dever dessa casa. Temos que fazer críticas, sim, críticas construtivas, não críticas destrutivas. Então eu quero aqui, nesse sentido, não para defender empresários, donos de festas, eu jamais irei usar da minha fala nessa casa para defender empresários. Defenderei aqui os cidadãos, e aí inclui cidadãos, todo tipo de cidadão, rico, pobre, qualquer classe de pessoas será defendida pelo vereador Adair. Não estarei aqui defendendo o empresário para prejudicar a cidade. Estarei aqui defendendo os divinopolitanos. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje, nós que queremos falar um pouquinho da revista Olhar para o Futuro, e eu já comecei aqui, eu quero até pedir desculpas para o vereador Renato, que representa o PSDB. Aqui eu não estou falando do PSDB, eu estou falando de atos de pessoas, mais dois minutos, senhor presidente, que já passaram pela prefeitura como administrador, como gestor dessa cidade, e que fez ao olhar do vereador Adair muitas coisas erradas, que eu gritei e fui uma voz isolada no deserto por ser um sozinho a brigar. Mas eu não posso me calar diante de tantas coisas erradas. Como eu vou só iniciar, eu vou mostrar só a capa. Eu quero que foque a capa dessa revista para mim, por favor. Olha o nome da revista, Olhar para o Futuro. E aí, eu tinha uma preocupação que essa revista seria paga com o dinheiro do povo, mas já veio aqui algumas explicações que não. Foram pagas com o próprio dinheiro. Mas como usar o slogan da prefeitura? Será que é para auto se promover? Promoção pessoal com aquilo que é público? De cara na capa, nós temos aqui a foto do prédio da prefeitura municipal, linda prefeitura, que está na capa aqui. E aqui na reportagem, e eu vou entrar na reunião que vem, eu vou falar de tudo, fala que entregou um centro administrativo pronto, a obra concluída, quando na realidade inaugurou a obra inacabada e apenas o quinto andar foi lá para o centro administrativo, para a prefeitura. Então, na realidade, além de eu achar que é uma promoção pessoal, eu tenho quase certeza que boa parte do que a revista traz é mentirosa. Nós estamos até estudando a possibilidade de fazer uma denúncia ao Ministério Público, porque usar do que é público para promoção pessoal, entendo eu, vereadora Adair Otaviano, que não é correto, não é muito preciso. Então, nós vamos estar aqui atentos. Vamos trabalhar no sentido de defender os divinopolitanos. Tudo aquilo que nós julgarmos que está errado, estamos aqui para lutar. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre vereador pela fala e passo os trabalhos
ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer ao nobre vereador Josafá pela condução dos trabalhos e em seguida passo a palavra ao último vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Adair Otaviano, senhores vereadores, senhora vereadora representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, cidadãos que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela transmissão da TV Câmara, veiculada pela TV Candidez. Assim também eu quero cumprimentar os nossos internautas que acompanham os nossos trabalhos também em tempo real, online pela NET Câmara, profissionais da imprensa, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, há um pensador que dizia: na vida não tem ensaio, quem errar, errou. E esse pensamento de Paul Sartre, me acrescenta e me ajuda o vereador Edson Souza, que é filósofo, que é pensador, retrata de fato uma realidade cada vez mais próxima, cada vez mais iminente, sobretudo para esse parlamento, para essa cidade. Está chegando a hora da onça beber água. Nós já estamos há 4 meses da atual administração municipal, que traz o ex-prefeito Galileu Teixeira Machado por 3 outros mandatos, do alto da sua experiência, uma vez mais colocado como nosso representante da municipalidade, como nosso alcaide, com quase 60 mil votos, traduzindo a vontade da população de Divinópolis, na sua grande maioria daqueles que foram às urnas. E temos também na Câmara Municipal de Divinópolis uma renovação histórica jamais vista. 12 novos vereadores que estão trabalhando muito, e eu sou testemunha disto, com a experiência daqueles que foram reeleitos, dos quais eu tive a graça de ter sido o mais bem votado dos reeleitos. Então, uma mescla de juventude, de oxigenação, de experiência. Enfim, a população de Divinópolis já começa a fazer então uma análise, um julgamento, para ver se estamos correspondendo às expectativas daqueles tantos que acreditaram e continuam acreditando e continuam aguardando uma resposta que seja positiva por parte dos seus representantes. Pois bem, vamos pontuar algumas questões para a gente poder elaborar o nosso pensamento, que eu quero a sua atenção e quero pensar com você, meu caro cidadão divinopolitano. O prefeito Galileu Teixeira Machado recebeu este município com uma dívida de mais de 52 milhões de reais. Pagamentos que não foram quitados, as folhas de pagamento dos servidores públicos municipais e também o advento do gatilho, sobretudo na sua nova concepção, com o índice novo que foi determinado por força de uma lei municipal aprovada por esta casa, que reeditou aquela lei que instituiu o gatilho em 2008, quando eu era o presidente dessa casa e o Demetrios Arantes Pereira era o prefeito da cidade. Agora, no final da última legislatura, nós fizemos reeditar a lei municipal, estabelecendo um gatilho vinculando a índices estaduais e não mais federais, como era antes o INPC, haja vista a determinação da súmula vinculante 42, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela inconstitucionalidade dessa vinculação de aumentos para servidores públicos com vinculação a índices federais. Pois bem, prefeito Galileu Teixeira Machado, conjuntamente com esta casa, terá a responsabilidade de tratar alguns assuntos que são agora inadiáveis. São várias questões, várias demandas que vão ser travadas, que vão ser discutidas nessa casa, porque todos os assuntos mais importantes, mais elevados, todas as discussões que têm a ver com a coletividade, inevitavelmente, obrigatoriamente, passam pelo crivo dessa casa. Não há nenhum assunto mais elevado de interesse público da nossa gente, da nossa comuna, que não passa pela discussão desse plenário e pela votação desses vereadores. Essa casa funciona como uma caixa de ressonância. Todos os assuntos mais importantes que têm a ver com a vida dos munícipes, dos contribuintes, esses assuntos passam pela discussão e pela votação da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu vou pontuar alguns assuntos que serão trazidos e já estão sendo trazidos, pelo menos na sua concepção, para a discussão por esta casa que vai envolver toda a coletividade de Divinópolis. Temos agora uma situação que se mostra cada vez mais necessária, que é a revisão e a atualização da planta de valores do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que representa a maior receita do município. É no IPTU que o município tem a sua maior arrecadação da receita municipal. Eu não estou considerando o repasse do FPM, do IPVA, não estou considerando outras receitas que são repassadas pelos entes federados do Estado e também da União. Estou me referindo aos tributos municipais. O IPTU é a maior receita, a maior arrecadação da receita municipal. Mas a planta de valores, ela remonta 1994, está completamente desatualizada e faz necessária realmente uma correção para se fazer justiça social. Tem apartamento aqui no centro da cidade, nos bairros mais nobres, avaliados em 2 milhões, 3 milhões com preço venal, preço de mercado, mas que na avaliação da prefeitura, da planta de valores, esses apartamentos estão ainda avaliados em R$ 400 mil. Há uma discrepância muito grande. Isso tem trazido prejuízo àqueles que mais precisam. Porque é com essa receita do IPTU que a prefeitura pode fazer frente às obras, ações e serviços, naquilo que é trivial e elementar, porque ninguém mais reivindica obras faraônicas, suntuosas, mirabolantes. O que se pede hoje é o básico, o elementar, é uma rede de esgoto, é uma pavimentação, é um poste de iluminação pública. O que se pede hoje é aquilo necessário. E nem isso a prefeitura consegue mais atender pela dificuldade financeira. Nós estamos vivendo em tempo, em égide de calamidade pública financeira decretada pelo ex-prefeito e agora reeditada pelo prefeito atual. Enfim, uma situação que realmente tem que ser corrigida, e a gente sabe que isso vai trazer desconforto para muita gente. Essa cidade é movida pela especulação imobiliária, são muitos empresários que detêm centenas e milhares de imóveis. Esses empresários que têm esses imóveis, muitos deles não cuidam, não têm a posse responsável, não têm a posse no seu sentido social, a propriedade no sentido social, muito pelo contrário, fazem da especulação imobiliária uma forma de ganhar dinheiro e ter lucro em detrimento de muita gente que convive ao lado desses imóveis abandonados, sujos, com mato alto, servindo de foco de mosquito, Aedes aegypti, servindo de esconderijo para bandido da criminalidade. Enfim, uma situação que tem que ser enfrentada, tem que ser corrigida e vai caber, caberá a esse governo atual e também essa Câmara se posicionar com relação a essa situação. Mas eu diria que há também outras batalhas a serem travadas. Tudo com responsabilidade, mas não fugindo com o nosso dever. O PCCS, o Plano de Cargos e Carreiras e Salários dos Servidores Públicos, com esse gatilho, com o crescimento vegetativo, as progressões horizontais e verticais da folha de pagamento, é uma situação também que, com responsabilidade, com a participação e a contribuição dos sindicatos que representam a categoria, o Sintende, o Sintran, essa discussão tem que ser feita e já está sendo feita, porque há uma lei municipal em curso que determina a obrigatoriedade do pagamento de acordo com o gatilho. Não está se falando em ganho real, é a reposição das perdas inflacionárias do período. Mas vejo, por determinação do senhor prefeito, apenas 4%, que não corresponde ao valor do gatilho, e essa discussão vai se judicializar, porque se há uma lei em vigor, o judiciário certamente será provocado pelo sindicato para se manifestar a respeito de uma lei que está em vigor, olhando também a situação do município, a situação financeira do município. Temos também como uma pauta inevitável que será travada nos próximos meses a questão da DIVPREV. Mais longe, senhor presidente.
Concedo,
é uma discussão também inadiável, inarredável, sob o prejuízo de uma perda incalculável para tantas pessoas que tanto contribuíram e que estão aflitas, angustiadas com relação à situação da DIVPREV, a Previdência Municipal, que precisa ser corrigida, precisa fazer umas novas repactuações para que ela tenha uma sobrevida e possa ter uma saúde financeira. A DIVPREV é um problema sério que tem que ser enfrentado por esse prefeito atual e por essa casa legislativa. Poderia citar algumas situações que passam pela segurança pública, que passam pela saúde pública, mas o tempo não vai me permitir. Quero dizer, por fim, meu caro cidadão divinopolitano, as fichas foram colocadas, as cartas foram colocadas nas mesas, os representantes foram eleitos. O senhor prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, com quase 60 mil votos. Os vereadores aqui estão. Aqueles que foram reeleitos é porque foram aprovados. E os novos que chegaram trazem, carregam uma esperança, uma expectativa, um alento da população para que todos juntos agora possamos corresponder à esperança e à expectativa de tanta gente. Digo que é importante a participação popular. Você que está em casa nos assistindo, sempre acompanhando, criticando, apresentando sugestões alternativas para juntos construirmos uma cidade mais feliz. Não tenho tempo agora, mas quero voltar nesse assunto, porque isso mexe com a estrutura da nossa cidade. São questões estruturantes que precisamos discutir com responsabilidade, sem assodamento. É por isso que eu trago agora, de forma antecipada, esses pontos, para que possamos desenvolver os seus pensamentos e as suas ações. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Marcos Vinícius. E...
senhor presidente, eu fui citado na fala do nobre vereador Edson Souza, queria o direito de resposta.
Vereador, citação pessoal, 3 minutos, direito de resposta.
Muito obrigado.
Da palavra.
É, o nobre vereador pediu para me estudar e que no artigo 195 fala que eu tenho direito de resposta. E ele questionou também que essa sanfona velha já tem muito tempo. Eu acho que já tem 4 mandatos aqui. Eu deveria ter olhado a sanfona velha, não ter deixado para me resolver, não. Eu tenho direito de questionar, sim. Eu acho errado. Ele me questionou também que eu estou fazendo muito vídeo. Mas engraçado que toda hora chega um vídeo dele para mim também. Que eu estou fazendo muito barulho na internet. Mas toda hora ele manda um vídeo dele no meu contato também. Qual que é o problema de fazer vídeo? Eu queria saber qual que é o problema que eu tenho de fazer vídeo. Se a minha maneira de política é de fazer vídeo, qual que é o problema de fazer vídeo? Se ele manda para mim direto vídeo dele também na rede social, ele manda no meu contato e eu dou parabéns para ele. Eu acho muito... qual que é o problema de eu fazer? E aqui eu não sou contra o evento da festa, não. Eu não estou falando que tem que tirar o dia de graça para a população, não. Eu estou falando que é incorreto dar 220 mil para o evento privado. Se o show desse Humberto Ronaldo, a TV Alterosa ligou pro Humberto Ronaldo e falou que é 60. Tem um novo vereador que falou aqui que é 80. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você ligar para lá agora, ele fala que é 30. Então eu quero é que é transparência da população, que é dinheiro da população. Eu quero é que divide o bolo. Eu não estou falando que tem que ter mais evento de graça para a população. E a culpa aqui não é do Galileu, não. Isso já vem de muito tempo. O Galileu não tem culpa mesmo, esses 220 mil reais, 200 mil reais, veio do Vladimir. Eu estou questionando que deveria mudar isso aí, acabar com isso aí. Dá 50 mil para Divino Expor. Ah não, Cleitinho, mas tem o palco que é monta. Gente, quem entende de evento, como eu participei de evento há 15 anos, quando faz um evento de 5 dias, o palco já é montado para o evento todo. O palco é montado para o evento todo. Segurança é para os dias tudo. E outra coisa que eu quero perguntar, aí dá 220 mil para a festa, você chega lá dentro, você tem que pagar R$2 para usar um banheiro. Chega lá dentro, você paga uma latinha de cerveja, R$5. Você chega lá dentro, você tem que pagar estacionamento. Eu estou querendo questionar isso aí, eu não estou falando para acabar com a festa, não. Eu sou a favor de mais festa, sou a favor de carnaval na cidade, para a população. Eu sou a favor de Réveillon aqui para a população. Por que que não pega esse dinheiro e divide o bolo? Pega o dinheiro e divide o bolo, a questão é essa. Eu não estou aqui contra o Galileu, não. Eu estou falando que a gente tem que argumentar. No operador tem 4 mandatos que está aqui e nunca argumentou. Eu entrei aqui para argumentar, ué. Eu estou aqui para fiscalizar. Por que que não fez isso antes? Sanfona velha ficou porque ninguém questionou. Vamos acabar com a sanfona velha aqui, ué. Vamos acabar com ela. É simples. Por que que não questionou antes de questionar? Por que que eu entrei aqui agora e fui ver? É transparência. Política se faz com transparência. Me mostra quanto é o show do Roberto Ronaldo. Me esfrega na cara que é 220 mil. Me esfrega aqui na cara aqui, ó, que é 220 mil reais. Para de fazer o povo de palhaço. Eu estou aqui para representar o povo e votar o fim. Eu não estou aqui para fazer o povo de idiota, não. Ninguém vai fazer o povo de idiota, mais não. Minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer ao nobre vereador e passo para a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária Janete fazer a gentileza, proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde. Projeto de decreto do Legislativo, número CM002, de 15 de março de 2017. Susta os efeitos do parágrafo 2º do artigo 3º do decreto de número 11.408, de 17 de março de 2014, por extrapolar o poder regulamentador do Executivo Municipal. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei, decreto legislativo número CM002/2017. Susta os efeitos do parágrafo 2º do artigo 3º do decreto número 11.408, de 17 de março de 2017, por extrapolar o poder regulamentador do Executivo Municipal, de 15/3/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Bom, quero expor mais uma vez aqui aos nobres colegas vereadores, pedir mais uma vez o voto favorável. Haja visto, né, que tivemos o pedido de vista do nobre vereador, colega Edson Souza, aqui na última reunião. Eu mesmo, logo após a reunião, sentamos com o vereador Edson Souza para discutir o artigo 7º, né, o qual ainda tínhamos uma dúvida, né, mas garantimos aqui que não há nenhum normativo, né, que foi expedido, conforme cita o artigo 7º, então, do decreto 11.408/2014, portanto, peço o voto favorável de todos. É um projeto que garantimos que beneficia a população, principalmente a população carente, que não tem condições de ser mais onerada que já é, né? Nessa revisão, aliás, no pedido aí da cota básica do IPTU. Portanto, peço o voto favorável de vocês. É um projeto que beneficia a população que necessita, principalmente os desempregados.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. O parlamento é para lá. Mas no parlamento você não pode pensar com a língua. Você não pode pensar. Se você entrar nessa seara de falar para depois pensar, vai ser igual uma ponte de isopor, vereador Nonato. Não tem sustentação. Você pegando os 5 espíritos do artigo 37 da Constituição, onde te enquadra num curral, já é difícil. Tudo aqui é votado. Aqui não tem nada na vida pública que uma pessoa faz a cabeça dele. Seja uma festa, para lá ou para cá, tudo bem, um decreto. Mas eu quero aqui parabenizar o Roger. Assim que terminou, nós fomos conversar sobre o projeto. Fomos conversar. Imediatamente após a reunião ordinária, ele atento, eu atento, nós olhamos, se tinha alguma coisa que o artigo 7 poderia nos pegar. Que se a gente revoga, a gente ia colocar a ver essa casa numa dificuldade. Que talvez tem coisas que o povo diz, nossa, descobrindo agora. E tem Deus de 1950. O Roger estudou, eu estudei, não tem a portaria baseado no artigo 7 do projeto de lei. O projeto é seguro, o vereador está corretíssimo e fazendo uma coisa boa. Quero te agradecer pela sua urbanidade, pela sua educação, pelo seu carisma, sua respeitabilidade. Isso que é o parlamento. Recuar para avançar. Parabéns e voto favorável.
Continua em discussão. Em votação. Projeto de lei, decreto legislativo número CM002/2017. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de lei número CM002/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura. Fica uma correção. Aprovado decreto legislativo número CM002/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de resolução número CM006, de 31 de março de 2017, dispõe sobre o compartilhamento e a multiplicação de informações e processos de qualificação e capacitação profissional no Legislativo Municipal e da outras providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de resolução número CM006/2017. Dispõe sobre o compartilhamento e multiplicação de informações e processos de qualificação e capacitação profissional no Legislativo Municipal e da outras providências. De 30/3/2017. Em discussão.
Palavra, senhor vereador.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor vereador, presidente desta casa, novo vereador Adair Otaviano, colegas vereadores, minha intervenção é no sentido da surpresa que eu estou tendo com o vereador Tarzan. Esse menino novo, ele é meu vizinho de gabinete. Ele trabalha diuturnamente tentando trazer benefícios para a população. Eu sou testemunha disso. Então, esse momento é muito importante, porque é o primeiro projeto que ele apresenta nessa legislatura. Então, eu queria dizer a você que nós estamos aí juntos, viu, para a gente trabalhar junto, te parabenizar e que eu sempre estarei do seu lado, o que der e o que vier. Parabéns e continue assim. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente eu queria agradecer à Escola do Legislativo pelo apoio e suporte na criação desse projeto. Esse projeto de resolução foi criado visando implantar nessa casa o compartilhamento de informações. Então, colegas, o servidor que fazer um curso de capacitação, qualificação e os recursos financeiros for pela Câmara Municipal, o secretário-geral vai comunicar à Escola do Legislativo e o servidor
terá o compromisso de compartilhar o conhecimento com os demais servidores da área de atuação. Então eu vejo que nós vamos, com esse projeto, capacitar todos os servidores com um custo bem menor que antigamente era feito. Por exemplo, se tem numa área 4 pessoas, que os 4 teriam que fazer o curso, a Câmara vai custear o curso para um e esse servidor vai vir junto com a escola do Legislativo e passar o conhecimento para os demais. Então, conto aí com a colaboração, com o apoio de vocês para a gente aprovar esse projeto. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador César Tarzan, muitas empresas públicas, muitas empresas deveriam estar copiando o que a Câmara de Divinópolis vai passar a fazer. Uma vez que nós vivemos em tempo de recessão econômica, nós não temos que economizar somente nos valores, não. Nós temos que ressaltar e dividir conhecimento. E esse projeto vai fazer com que os conhecimentos adquiridos pelos servidores dessa Câmara possam ser divididos entre os outros. Uma vez que, se a gente morrer, a gente levar o conhecimento com a gente, foi nulo. Nós temos que aprender a dividir aquilo que é bom. E o seu projeto vem trazer isso como exemplo para essa casa e para outras casas da nossa região. Está de parabéns.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, se eu tivesse fazer uma avaliação matemática dele, de 1 a 10, é lógico que nenhum projeto ia ter hierarquia de valores. Não tem. Mas eu daria nota 9 para ele. Por que eu não dou 10? Porque esse projeto, ele poderia ter uma coisa muito fundamental, que está no espírito da lei. É a relação tempo e espaço. A lei, ela funciona num tempo e num espaço. Como eu não tenho hábito de votar contra nenhum nome de rua, de memória de ninguém, eu também não tenho hábito de emendar projeto de colega vereador. Mas se esse projeto, vamos supor que essa casa, a mesa diretora, o presidente, manda um servidor para ir para Brasília fazer uma especialização num curso de técnico legislativo. Ele vai lá com dinheiro público, preparou, fez um seminário 15 dias. Bonito o projeto dele retornar o conhecimento, ser um multiplicador e melhorar a qualidade do recurso humano. Mas desde quanto tempo? Dentro do ano que ele fez o curso? Dentro de 6 meses? Quando será? Então eu acho que aquele entusiasmo, quando você volta com conhecimento, eu estive em Brasília, eu aprendi uma coisa, eu tinha que ter. Eu acho que esse projeto poderia, por exemplo, 30 dias depois do curso, né, para pegar, porque corre o risco da gente não pegar esse sumo do conhecimento e, como diz o nobre legislador, a partilha do conhecimento. A minha preocupação só é essa. Mas eu tenho certeza que a mesa diretora, quando mandar, por exemplo, qualquer servidor especializar, fazer um curso, ela vai preocupar com essa questão administrativa. Porque a lei não fala. É quanto? Que 3 anos? 4 anos? Vai ser no primeiro semestre? Dentro do semestre? Poderia fazer isso, que ficaria mais questionado. Mas como é uma questão intercorpos, uma questão administrativa, eu acho que a mesa diretora terá sensibilidade e o próprio departamento da casa de estar atento para que o servidor possa multiplicar. Quero te parabenizar e já antecipar meu voto, que votarei favorável.
Continua a discussão. Em votação, projeto de resolução número CM 006/2017, que dispõe sobre o compartilhamento e multiplicação de informações e processos de qualificação e capacitação profissional no Legislativo Municipal e da outras providências, de 30/3/2017. Aprovado por 15 votos favoráveis, o projeto de resolução número CM 006/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número CM 002, de 22 de fevereiro de 2017, dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento da Rua Paulinelli Camargos de Souza, na quadra 065, zona 2, localizada no prolongamento do bairro Orion, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número CM002/2017. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da Rua Paulinelli Camargos de Souza, na quadra 065, zona 02, localizada no prolongamento do bairro Orion, neste município, de 22/2/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Rodrigo Caboja.
Caro presidente, vereador Adair Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas. Emprego, emprego e emprego, doutor Delano. Esta é a palavra mais repetida hoje em dia em todas as casas. Vivemos um dos piores momentos da economia brasileira. Somam-se hoje 13 milhões de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada. Outros tantos milhões de brasileiros estão vivendo de bico e subempregados. Centenas de empresas estão fechando as suas portas. Divinópolis tem sentido o forte vento desta tempestade econômica financeira. Não só pequenas e microempresas estão lacrando suas portas, mas também empresas de grande porte, como as siderúrgicas que nós sempre tínhamos aqui, indústrias em nossa cidade, se não fecharam de todo, praticamente reduziram a quase zero a sua produção e demitiram seus funcionários. Hoje, a maior fila em Divinópolis não é a fila do banco ou do posto de saúde. Hoje, em Divinópolis, as maiores filas são vistas no Cine, local onde se busca uma vaga de emprego. Apresento este quadro dramático da economia para falar sobre o projeto que apresentamos a esta casa, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento na Rua Paulinelli Camargos de Souza, localizada no prolongamento do bairro Orion, que possibilitará a legalização de um comércio que já existe, que não existe naquela região. A nossa ação aqui é no sentido de adequar e promover o ordenamento da cidade, respeitando as diretrizes urbanísticas. A aprovação do projeto elevará as qualidades da região, integrando as funções de moradias e trabalho em harmonia com a legislação. Dessa forma, colegas vereadores e colega vereadora, proporcionaremos a possibilidade de geração de novos postos de trabalho naquela região. Portanto, peço aos meus colegas vereadores que aprovam o projeto pelo bem da regularização do comércio nesta região e pelo bem da geração de empregos para alguns divinopolitanos. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavras, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
nobre vereador Caboja começou a enunciar dele falando emprego, emprego, emprego. Eu acrescento mais três palavras. Respeito, respeito, respeito. Não adianta ter só emprego se não tem respeito à tranquilidade pública, respeito a outros itens de segurança pública que nós temos que observar sobre a vizinhança do local. Tendo em vista que há necessidade de emprego e também de respeitabilidade, para realmente respeitar a tranquilidade pública, e eu querer ir in loco verificar a situação do imóvel, se realmente é a contento para aquele tipo de comércio, eu gostaria de pedir vistas, senhor presidente, por 7 dias.
Continua a discussão.
A palavra, presidente.
Continua a discussão, pedido de vista do vereador Sargento Elton. Com a palavra, o vereador autor Rodrigo Caboja.
Não, já não.
Eu achei que o sargento já, que todos os vereadores já conheciam o local. Porque lá vai ser instalado, lá não existe vizinha, janete estelar. Achei que o senhor teria ido também, tá certo? Então, eu não sabia disso. Agora, eu gostaria de pedir ao senhor, se for acontecer isso, para a próxima reunião, se o senhor assim puder, né? Palavra com... Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Janete.
Nobre vereador Sargento Elton, minha preocupação é a mesma sua. Todo zoneamento que chegar nessa casa, nós temos como fiscalizador dessa casa de ir em loco e realmente olhar se vai estar prejudicando a comunidade em torno, se o empreendimento é realmente devido. Eu te peço, no seu pedido de vista, que ele seja suspenso, uma vez que nós trabalhamos junto na CASP, nós estamos lá toda quarta-feira, temos essa, realmente essa mesma tarefa de estar em loco, de estar estudando zoneamento. Ontem à tarde estive no local, acompanhada aqui do nobre vereador Cleitinho. Realmente nós vimos que naquele local não tem moradia em torno, não vai prejudicar de forma alguma nenhum morador. É um empreendimento realmente que foi visto, que realmente vai criar emprego. E vai, a única preocupação que eu tenho com esse empresário que eu não conheço, que vai fazer lá, é com a questão de segurança. Porque eu falei assim, a gente está com um problema seríssimo que é de assalto nesses empreendimentos que a gente vem criando aí. Ele se responsabilizando, não vejo problema nenhum. Então eu peço ao nobre vereador que realmente se confiar na minha pessoa, que nós estivemos lá, vimos em loco, que retire o seu pedido de vista.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Continua a discussão com a palavra, pedido de vista do vereador Cleitinho.
Eu quero comentar o pedido de vista, realmente estive com a Janete lá ontem lá, e lá é totalmente comercial mesmo, lá não tem residência não. Como o nobre vereador falou, respeito, respeito, respeito. Como a Janete falou, a gente tem que ir até a área para a gente ter conhecimento. E como eu e a Janete esteve lá ontem lá, eu acho que está apta a aprovar esse projeto, porque a nossa cidade necessita de emprego, necessita de desenvolver. Chega da nossa cidade e andar para trás. Viu? Isso aí,
minha palavra. Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra ao vereador Ademir, para discutir pedido de vista do vereador Sargento Elton.
Sargento Elton, pedido de vista do senhor, assim como a Janete já falou, o Cleitinho também falou, é a minha região onde que eu moro, lá não tem nenhum morador, lá só tem 3 comércios e algumas oficinas. Então eu gostaria só de esclarecer, se o senhor pudesse
falar
o pedido de vista.
Continua em discussão. Palavra de vista, com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadora Janete, que sempre nos acompanha nas reuniões da CASP, que realmente é trazido esses assuntos referentes à perturbação da tranquilidade, por isso é a nossa preocupação aqui atual. Eu estou aqui para defender o interesse público, também preocupado com a fomentação de empregos. Tendo em vista que a Janete é uma companheira minha da CASP, a Demir e demais outros vereadores que acompanham sempre as nossas reuniões, o Renato, o vereador Edson, vários companheiros estiveram lá, e eles já estiveram no local e confirmaram, eu confio na palavra deles e retiro o pedido de vista.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra. Continua a discussão. Fica retirado o pedido de vista e continua a discussão com a palavra vereador Zé Luiz. Pós, eu vou passar a palavra ao vereador autor da matéria.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. O espaço que está sendo discutido, também conheço. Já estive lá algumas vezes. O empresário, qual vai, né,
com certeza instalar lá, né, o seu comércio. Eu conheço desde criança, família idônea, vizinho meu lá de bairro, com certeza irá trazer benefícios para a nossa cidade, e ele já pensando na Cruz dos Povos, que é um espaço onde realmente esse estabelecimento que vai montar vai beneficiar a população e possivelmente visitantes que aqui vêm. Então, eu aprovo o projeto.
Continua a discussão, com a palavra o vereador autor Rodrigo Caboge.
Gostaria de agradecer, né, a sensibilidade do tenente Elton, que eu já o promovi de sargento para tenente, e agradecê-lo, tá certo? E dizer também, porque esse vereador, ele aqui representa uma grande parcela do empresariado. Então todo mundo me procura. E hoje eu fiz um compromisso comigo mesmo, conversando com o Edson Souza, vereador Edson Souza. Este vereador é o último zoneamento que ele apresenta. Quando algum empresário aqui me procurar, eu irei no prefeito Galileu, e esse projeto de zoneamento terá que vir da prefeitura. Porque aí fica mais fácil, porque lá já vem com o corpo técnico, com tudo certinho. Então esse vereador pediu o Edson para apresentar um projeto aqui, também porque ele tem um conhecimento técnico, né? Ele apresentou, levei a Janete lá, né Janete? Eram mais 100 empregos, mas de imediato eu faço aqui em público, te agradeço também a sua gentileza, Edson, e peço a Vossa Excelência que em meu nome eu peço que o senhor retire definitivamente essa gentileza que o senhor fez para mim e para a cidade. Mas isso nós temos que levar aos técnicos da prefeitura, discutir lá com o meio ambiente. Então este vereador foi o último, o que eu entendo que aquela região necessita, que não traz transtorno algum, seja ambiental, seja qualquer, e tudo dentro das legalidades, das normas exatas. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a todos os vereadores por esse voto de confiança. Muito obrigado a todos.
Continua a discussão.
Olá, senhor presidente.
A palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. Alteração do zonamento, ele tem de competência dupla, tanto legislativo e executivo. Quero deixar registrado aqui nessa casa uma postura que eu já tomei. Votarei favorável a esse projeto. Mas eu só vou votar dois projetos que virão nessa casa. Um do Dr. Baeta, que é a mudança aqui perto da Copasa, e outro do Ricardo da Barrefar, que é um terreno lá no Centro Industrial. Mas eu quero deixar registrado, todas as pessoas que me procurarem para a questão de mudança de zonamento, eu vou levar eles no cadastro do departamento técnico e ambiental. Por quê? O Caboja foi muito feliz. Talvez você, e esse projeto, ele tem uma coisa interessantíssima nele aqui, que talvez tenha que ser alertado. Porque o governo não nomeou até hoje a comissão de uso e ocupação do solo. Né? O governo nomeou. Isso é um fato jurídico. Então, quando você pega aqui no projeto, você vê que ele foi encaminhado de 9-3 para a Comissão de Uso e Ocupação do Solo. Ele foi. E no portal, na pauta da reunião da ordem do dia, ele não consta um parecer técnico. Ora, mas se os vereadores, o vereador Caboja, por exemplo, que boas anos que nessa casa, o vereador Sargento Elton, essa honra, honradez ambulante, o vereador Feitinho, que teve lá, a vereadora Janete, eu vou votar favorável. Eu vou votar, porque isso é até, às vezes, uma falta de competência do executivo. E nós estamos em abril, com a cidade não ter a nomeação da comissão de uso e ocupação do solo. Mas nada impede da gente votar.
Só para esclarecimento, vereador, só porque Vossa Excelência não participou. Vereador,
não pode.
Aí a parte?
Não.
Não tem a parte na fala dele. Se você quiser, te concedo a palavra outra vez, outra hora, depois da fala dele.
Eu queria, então, só deixar registrado esse fato. Porque, talvez, a emenda você não pode chegar
e entender. Então eu quero dar fé pública no voto do Caboja, do Cleitinho, do Demir, da Janete e do Tenente Elton, e vou votar favorável. Mas daqui para frente, provavelmente, é esses dois projetos que nós vamos fazer, e eu acho que todos têm que vir do Executivo, que tem mais capacidade técnica.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, se da discussão desse projeto aqui no plenário, e também pela visita técnica que foi feita em loco, ficou consubstanciado trabalho, emprego, eu acrescentaria, senhor presidente, transparência. E é em nome dessa transparência que eu peço ao empreendedor que está presente no plenário que fique de pé, por gentileza, e peço que as nossas imagens possam fazer o registro deste jovem empreendedor que terá responsabilidade desse empreendimento na criação de mais empregos, de mais receita e renda para o nosso município, para que a população de Divinópolis acompanhe os nossos trabalhos, acompanhe a nossa reunião, possa conhecer também esse empresário que está se propondo, nesse momento difícil da cidade, precisando de emprego, geração de renda, um posto de combustível, né, Cleitinho? Que será construído lá, então, esse é o empreendedor que está nessa casa de forma respeitosa, aguardando a aprovação desse projeto, que vai ser um pressuposto para a liberação do alvará, evidentemente atendendo todos os critérios técnicos legais, olhando a questão ambiental e os demais indicativos necessários para que o projeto seja aprovado. Parabéns, muito obrigado. Pode contar com o nosso voto favorável.
Continua a discussão. Vereador Caboja, vai como autor da matéria. Conceda a palavra o vereador Caboja.
Vou ser breve, porque o Edson fez uma colocação, ele está até aqui na pauta da ordem do dia falando isso. Mas existe um projeto aqui que foi feito na legislatura passada, vereador Edson, porque todos os projetos feitos de zoneamento aqui, os técnicos seguravam lá por 90, 180 dias. Então nós fizemos uma resolução, um projeto de lei, no sentido que 30 dias, se eles não mandassem o parecer, não era necessário. Então nós estamos amparados na lei. Está só para esclarecimento. Muito obrigado, presidente.
Em votação, projeto de lei número CM002/2017 dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da rua Paulinelli Camargo de Souza, na quadra 65, zona 2, localizada no quinto prolongamento do bairro Orion, neste município. Aprovado por 15 votos favoráveis, o projeto de lei número CM002/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número CM043, de 29 de março de 2017. Dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e dá outras providências. Autor, vereador Ademir. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Continua a discussão. Em discussão, o projeto de lei número CM043/2017 dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e dá outras providências, de 29/3/2017. Em discussão. Com a palavra, vereador Ademir.
Senhor presidente, eu acho muito interessante, muito louvável a arborização na cidade. Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Para esse negócio de corte de árvores. Hoje, se a gente pedir um corte de árvores lá na prefeitura, é difícil a gente conseguir. Então, como nós não estamos conseguindo nem podar as nossas árvores, que estão impedindo a iluminação pública, e estão fazendo com que as nossas ruas sejam cada vez mais escuras, facilitando aí a bandidagem, né? Nós
já sabendo que lá no Código de Posturas, no artigo 57 e 58, versa sobre esse tipo de projeto, eu também criei esse projeto que, proibindo a gente, as pessoas, de plantar árvores gigantes, né, árvores que cresçam muito, debaixo da rede elétrica. É um projeto que vem, né, não só da urbanização, mas também vem trazer para cada um de nós um motivo de segurança, não somente no que tange à iluminação, mas também à segurança. Portanto, eu peço a aprovação dos meus amigos, dos companheiros, e que façam, me ajudem a aprovar esse projeto.
Continua a discussão.
A palavra
o vereador Sargento Elton.
Primeiramente, né, eu gostaria de parabenizar o vereador Ademir, que preocupado, e realmente é uma das nossas bandeiras, né, referente aí a poda de árvores em nossa cidade, inclusive iluminação pública e poda de árvores, está sendo necessário, porque tange a segurança pública. Contudo, mexendo no âmbito ambiental, eu até conversei com o nosso nobre amigo, o vereador Ademir. Eu gostaria, se tivesse condições, se me permitir, é claro, de pedir vistas por apenas 7 dias para que eu possa pegar um parecer técnico da engenheira ambiental Ana Carolina, da Secretaria do Meio Ambiente. Um parecer técnico, para que possa estar esclarecendo esse impacto ambiental, que é uma preocupação de todos. E a árvore, na realidade, ela não tem culpa se o poder público não vai lá podar lá. Mas temos também que ter essa preocupação do impacto ambiental. Eu só queria esse parecer técnico da Secretaria e da engenheira ambiental Ana Carolina, para que nós possamos ter maior embasamento para estar apoiando.
Continua a discussão, projeto de lei CM043.
Falou, senhor presidente.
Continua em discussão, agora com o pedido de vista do sargento, até 7 dias. Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a preocupação do vereador Ademir, ela é corretíssima. Você pode ver que todo mundo, nós estamos perdendo essa cultura de arborização. Na década de 60 em Divinópolis, sem nenhuma formação científica, racional, saia plantando árvores aqui em Divinópolis. E árvores que não eram prova para o espaço urbano. Você vê os passeios arrebentados, plantaram. Tem vários lugares aqui em Divinópolis, tem coqueiro plantado, tem uva de Japão plantado, pé de manga plantado. Então, eu acho que o vereador Sargento Elfo, ele está sendo muito feliz, porque essa questão de proibir, o altar maior da lei é a consciência, é a educação ambiental. Muita lei numa lei, já dizia o grande Montesquieu. Mas aqui, eu acho que o sargento é corretíssimo de pedir um parecer técnico por causa de algumas questões. Ora, fica proibido no município urbano o plantio de árvores de grande porte. Proibido quem? A própria prefeitura? O cidadão, o proprietário, o vizinho? Quem que está proibido de plantar? O que que é árvore de grande porte? O que que é arbusto? Qual que é o conceito técnico disso? Né? Então a essência, o desejo do legislador Ademir é salutar e merece meu respeito. Mas para a gente não fazer um arcabouço, uma carruagem, um caminhão de leis mortas, eu acho que eu vou votar com o sargento Elton, para que nós possamos ter um olhar mais crítico, um olhar mais racional, um olhar mais técnico, um olhar científico sobre o projeto, para que possamos melhorar e sonhar uma cidade que você está enxergando e que você quer para todos os munícipes.
Continua a discussão, pedido de vista de até 7 dias pelo vereador Sargento Elton.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Renato.
Parabenizar o Sargento Elton e também o Ademir, que é um projeto bacana, Ademir, mas tem que ter essa consciência, aproveitando a palavra do nobre amigo Edson, tem que ter essa consciência que se nós formos proibir o plantio de árvores, hoje o pessoal já não quer varrer rua, que é um grande exercício, faz até bem para a saúde. E essa questão vai criando esse... Infelizmente estamos tendo esse problema na área da iluminação. Montaram um pescador lá na árvore de lá, mas a gente tem essa consciência para a gente levar e fazer um trabalho de educação ambiental junto com as escolas, junto com as entidades que fazem esse trabalho aí, junto com as ONGs, para a gente ter uma consciência, porque senão, infelizmente, nós vamos virar uma cidade concreta.
Continua a discussão. Pedido de vista de até 7 dias do vereador Sargento Elton.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu concordo com o pedido de vista, que eu acho que realmente a gente precisa de um parecer técnico, não só da engenheira, mas também a gente tem que ouvir o Conselho de Meio Ambiente de Divinópolis, que é extremamente respeitado. Mas gostaria de dizer aqui que, quanto à redação, o vereador deixou claro que seria somente, que no artigo aqui, ó, fica proibido no âmbito municipal urbano plantio de árvores de grande porte sob as redes de fio elétrico. Então seria só debaixo das redes de fiação, não seria em outras localidades, igual praça onde não tiver fiação, eu entendo que poderia ser plantado árvore de grande porte. Só debaixo das fiações que deveriam ser plantadas árvores de pequenos portes ou árvores frutíferas, pelo que eu entendi, que flores, outros tipos de árvores, mas que continuaríamos plantando árvores, uma vez que nós não podemos deixar a cidade desprovida de árvore de forma alguma, que isso faz parte da nossa vida, aliás, é o que nos mantém. Todo mundo já aprendeu isso na escola. Então eu concordo que a redação pode ser um pouco melhorada para que possa ter um entendimento claro para todos e não caber em interpretações diferentes.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador autor Ademir.
O sargento já conversou comigo a respeito do pedido de vista. Eu só gostaria de salientar duas coisas. Primeiro, que é igual a Janete falou, que é debaixo das redes de distribuição de energia, né? E segundo é o seguinte: nós clamamos por energia elétrica, por lâmpadas de LED. Se a gente colocar lâmpada de LED e colocar uma árvore tampando, não vai adiantar nada para a lâmpada de LED, que custa um rio de dinheiro. Outra coisa que eu gostaria de falar é que fala também no projeto que são que podem plantar debaixo das redes elétricas só árvores de pequeno porte ou árvores que possam ser flores ou de pequeno porte.
Continua a discussão. Fica concedido visto de até 7 dias no projeto de lei número CM 043/2017. Solicito da vereadora Janete que faça leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM 047, de 6 de abril de 2017. Institui o serviço voluntariado em Divinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Palavra, projeto de lei número CM 047/2017. Institui o serviço voluntariado em Divinópolis, de 6/4/2017. Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, conversando com o vereador autor aqui, esse projeto de lei, ele está convergindo juntamente com o projeto já existente no arcabouço jurídico do município. O CM-047 em pauta nessa noite, ele já entra um pouquinho colidindo com a lei já vigente, a 5227-2001. A humildade do vereador Renato, esse vereador que tem os olhos de Santa Helena, me fascina. Ele me pediu para que, com autorização dele, a gente possa pedir um sobrestamento de até 60 dias, para que ele quer aprofundar. Ele quer aprofundar, ele não quer ir com choque com duas leis que possa, por exemplo, não ter uma interpretação mais correta. Então, na questão da interpretação, o Renato, com toda humildade, estou fazendo esse pedido do vereador autor, um pedido de sobrestamento de até 60 dias.
Continua a discussão, pedido de sobrestamento de até 60 dias do projeto de lei CM 047/2017.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor Renato.
Conversando com o vereador Edson Souza, nós entramos num bom senso aqui, na questão que de valorização do trabalho voluntário das empresas, das entidades, igual nós temos o nosso nobre amigo Marcos Vinícius, que faz um trabalho voluntário há anos. Nós temos o vereador Eduardo, que faz um trabalho sobre o Natal Solidário há vários anos, não só os dois, mas várias empresas, várias pessoas, várias entidades. Nós temos a maçonaria do Zé Luiz, do nosso nobre amigo Wes, que faz um trabalho há anos, a Janete, e para a gente fazer uma coisa mais, com mais respeito, que tenha mais corpo, ele vai pedir esse orçamento, peço aos amigos que votam favorável, para a gente fazer um trabalho, para não virar uma lei em cima de lei, a gente fazer um trabalho mais amplo, até para dar uma divulgação melhor do trabalho dessas pessoas que ficam no anonimato.
Continua em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
O Renato falou com muita propriedade, né, e com a sua sabedoria, entendeu? O que o vereador Edson também, bem, sempre atento às questões. Então, eu acho também que foi uma observação que eu também verifiquei, vereador Renato. Eu nem tive tempo de explicar, estava na correria danada. Mas justamente isso aí confluencia com três leis, na realidade. A Lei Federal 3.297/2016, a Lei Federal 9.608/98 e o Decreto Federal 7.052/2009, que fala justamente dos artigos e do serviço voluntário e também da empresa. Então é o pedido de vista do vereador Edson Souza, veio pertinente, o sobrestamento, aliás, veio pertinente e tenho certeza que vai concluir por um melhor entendimento para que possa ser aprovado posteriormente.
Continua a discussão. Pedido de sobrestamento de até 60 dias. Fica concedido com a quiescência do vereador autor 60 dias de sobrestamento no projeto de lei número CN 047/2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CN 051, de 4 de abril de 2017, proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendem ao fim que se destinam no âmbito do município de Divinópolis. Autor, vereadora Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei CM 051/2017, que proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam no âmbito do município de Divinópolis, de 4 de 4 de 2017. Autoria, vereador Ademir Silva. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Ademir.
Quando algum vereador faz uma indicação de uma obra, quando o prefeito realiza essa obra, o vereador fica todo satisfeito, inchado, né, com aquela realização na sua comunidade, aonde que ele pediu a obra, e a comunidade fica muito mais do que o vereador, muito mais do que o prefeito, porque são eles que vão ser agraciados, que vão usufruir daquela obra. E aqui em Divinópolis nós temos algumas coisas que são meio estranhas, né? Igualzinho o Edson mesmo fala, duas prefeituras, duas bancadas com televisão, sem televisão, né? Eu estou na bancada de televisão aqui, ó. Então, eu criei esse projeto pensando naquelas coisas difíceis de acreditar que acontece aqui em Divinópolis. Obras que não são acabadas, mas que são inauguradas. A prefeitura nossa inaugurou o quinto andar e os outros andares sem acabar. Né? Coitado do seu Galileu, agora vai ter que acabar 4 andares e ainda tem que sofrer a pressão do pagamento de aluguel. Então foi pensando nessas coisas que acontecem em Divinópolis e naquelas obras também que não atendem ao fim a que se destinam, que nós criamos esse projeto. Eu espero a compreensão de todos e que todos possam me agraciar com a aprovação desse projeto.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cleitinho.
Até o nosso vereador falou que a gente fica inchado quando tem indicação nossa. Eu estou inchando é só de comer, porque até agora não teve indicação nenhuma. Mas é, quer te dar parabéns, Ademir. Quer te dar parabéns, porque esse projeto é maravilhoso. Se esse projeto existisse há um ano passado, a prefeitura não tinha inaugurado, não estava nesse problema igual está. Então, tomar que esse projeto agora também seja usar a prática do projeto para o hospital regional. Só inaugurar ele quando ele estiver pronto. Porque é só gastar dinheiro da população, só gastar, e olha que entrega mal feita ainda. Então tem meus parabéns, Ademir. O meu voto é sim, muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Ademir, mas eu acho que ele só faltou uma coisa nesse projeto. Porque tem tão basta nessa hipocrisia das pessoas chegar. Por que no artigo 1º está aqui, no âmbito do município que é vetado o Poder Municipal realizar solidariedade, e soltar foguete? Que político gosta de foguete? O tema atrasado em pleno século XXI, soltar foguete. Abre uma rua, solta foguete, põe um matabuco, solta um foguete, obra incompleta, solta foguete. Chegamos a um tempo aqui que estava inaugurando Matabu, uma cidade que não tem um perfil rural, predominantemente dentro dos 719 km² do perímetro de Divinópolis, a população está toda no perímetro urbano. Põe Matabu, soltava o foguete. Só faltou isso aqui para mim, Demir. Porque já que o político não tem vergonha na cara, não toma consciência, é igual a partida de futebol. Você vê um grande espetáculo, entra um time, milhares de fogos. Que eu ganho aqui com o espetáculo? Perto do hospital, quando foi inaugurar o Gravatá, ao lado de Santa Mônica, quase trouxeram Santo Antônio do Monte para cá, para explodir para inaugurar aquilo ali. Então só faltou proibir o foguete na inauguração. Mas parabéns, tem que criar vergonha, entregar a obra pronta, só quando estiver pronta mesmo. Parabéns. Vou votar favorável.
A palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
Esse projeto do Ademir é de suma importância, que hoje que já aconteceu aqui também com o SAMU. Foi inaugurado, mas não acabou. A sala vermelha está para funcionar, não funciona.
Continua em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu queria parabenizar o vereador Ademir, meu colega de partido. Realmente, assim, você deu um show nesse projeto. Nós temos que acabar com essa demagogia das pessoas, os nossos políticos, inaugurarem obras que realmente não funcionam. É feito para uma determinada coisa e quando vai colocar ali dentro, não serve para nada. E não é só a prefeitura que foi inaugurada e colocado lá para depois ter sido consertado, não. E nem vem só da obra do Vladimir, não. Nós já tivemos isso em anos passados. Até a rodoviária aqui foi fechada, virou funerário, depois de caixão, depois que voltou de novo. Isso é antigo. O que você está falando aqui é um basta. Um basta para que esses gestores irresponsáveis terminem primeiro para depois inaugurar e deixem de fazer o pão de bobo. Então, parabéns para o senhor.
Continua a discussão. Em votação. Projeto de lei número CM 051/2017, que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas ou que não atendam ao fim que as se destinam, no âmbito do município de Divinópolis, de 4/4/2017. Aprovado por 15 votos favoráveis, o projeto de lei número CM 051/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Palavra como líder do partido, PPS.
Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. Concedo a palavra ao vereador, como líder do partido, vereador Josafá.
Senhor presidente, nessa manhã já manifestei a minha alegria de ter Divinópolis mais uma deputada federal, né, Luzia Ferreira, que foi empossada ontem. né, Cleitinho aqui, nosso, do partido também, PPS, nós temos essa alegria, né, Cleitinho, de ter agora a Luzia Ferreira, deputada federal, né, mesmo que seja por um curto período. E, embalado por essa alegria, quero agradecer os novos vereadores por ter aprovado o nome de Ângela Soares, diretora do Monsenhor Domingos, para a moção congratulatória, e peço aos novos vereadores que permaneçam em plenário para que seja entregue essa moção.
Quero, a pedido do vereador Raimundo Nonato, minuto de silêncio pelo passamento de Maria de Lourdes Santos Costa. Quero avisar os colegas vereadores que permaneçam no plenário, porque após essa sessão teremos entrega de moções congratulatórias. Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, em nome de Deus, agradeço a presença de todos. Tenham uma boa tarde. Muito obrigado.